Você está ouvindo Nerdcast no Jovem Nerd.
Nerds! Aqui é Alexandre Antônio do Jovem Nerd, o medo é o conhecimento incompleto.
Aqui é Eduardo Spohr e eu prefiro Sherlock Holmes.
Caraca!
Caramba, assim na cara, pra estragar o velório mesmo?
Eu prefiro Nelson França.
Aqui é o Léo, mas pardon mon ami, mas Hercule Poirot dá de 10 a 0 no seu Sherlock.
Batalha de crossovers hoje.
Vai ser boa hoje, hein?
Dois casos sinistros de assassinato e Poirot versus Sherlock Holmes. Quem consegue chegar primeiro no culpado? Olha aí.
Aqui é o Lucas Mota e o maior mistério da Agatha Christie não foi um livro que ela escreveu, mas algo que ela viveu na vida real, inclusive com participação especial do Conan Doyle, criador do Sherlock Holmes, já pra deixar a briga mais doida ainda.
Depois eu te conto no programa qual foi a participação dele. Pode deixar.
Muito bem, nerds! Finalmente. Conseguimos. Conseguimos o Nerdcast de Agatha Christie.
Nasceu!
Que a gente tava lembrando que não é só uma coisa que a gente queria gravar um tempo atrás e acabou que não conseguimos, tivemos que gravar outro de emergência, mas era um Nerdcast que eu lembro que eu e Léo, a gente falou disso e Dudu também, acho que mencionou. Acho que tem no mínimo uns 10 anos que a gente falou assim, pô, vamos podia gravar o Nerdcast de Agatha Christie, né? E aí toma 10 anos.
Pronto.
Não é uma coisa incrível? Porra, finalmente! Olha só, Azaghal ainda estava de férias quando a gente gravou esse programa e ele nunca leu nada de Agatha Christie, então...
Na verdade, ele está desaparecido.
Bom mistério!
Vamos resolver esse mistério no Nerdcast de hoje. E-mails!
Caraca! Que lindo isso.
Canelada.
Canelada!
Muito bem, Leozito, vamos para mais uma semana de e-mails e caneladas no Nerdcast.
Vamos lá, Mauzito, agora somos Los Zitos.
É, agora voltando depois de um longo e tenebroso inverno, fomos colocados na geladeira, acho que faz mais de ano que a gente não grava uma leitura de e-mail juntos.
Faz, hein? E nós estamos aqui, olha só, os usurpadores voltaram depois do Nerdcast.
Muito justamente depois do mil, né, merecemos.
Dizem que teremos uma uma tomada de poder a partir de agora.
Ah, até porque, né? Os caras já querem se aposentar, já não aguenta mais.
Dona Luísa não quis aposentar os dois gordinhos.
Não deixou.
E aí o que acontece agora? Um se acidentou, meteu ali o atestado.
É.
Tá ali, e como é que fala? Convalescendo.
Eu vou falar, a bruxa tá solta, viu, bicho?
O outro tá correndo o Brasil afora na tour de pré-estreia da própria carne.
Exatamente. Então por isso que estamos aqui, né?
E-mail pra ler dos especiais aqui, não sei, porque eu sei que o que tem aqui é gente fazendo doação de sangue, graças a Deus.
É, mas eu vou antes de você ler os cacete de agulha aí, Léo, vou fazer uma reclamação, tá? Porque fizeram lá o Nerdcast 1000, você foi lá, assistiu, eu estava lá trabalhando.
Estive lá.
Foi fantástico, fenomenal, muito carinho lá de todos os fãs.
Maravilhoso.
Mas fizeram o Nerdcast, mas não fizeram leitura de e-mails, né, no teatro.
Poderia ter chamado ali, botar dois púlpitos assim do lado.
É, né? E a gente fica lendo cartinhas dos fãs, jogar que nem a Xuxa.
Venham os usurpadores fazer a leitura de e-mail, seria...
Né, pô? Aí quem quisesse saía da sala, assim, ó. Se você não quiser ouvir, você pode sair da sala.
Ah, você vai lá fora, come uma batata e volta.
Volte daqui a 5 minutos.
Pra nós ia ser trabalho de qualquer maneira, então tá tudo bem, né? De qualquer forma.
É, tá tudo certo. E olha só, Leozito, tá liberada a pré-venda dos ingressos dia próprio. Própria Carne.
Ah, boa.
Nosso filme que estreia agora dia 30 de outubro na Cinemark. E o melhor, dá pra curtir, dá pra passar medo pagando baratinho, porque tem pré-venda promocional. Vai lá no site da Cinemark, conferir os precinhos especiais pra você não perder o primeiro filme de terror com produção do Jovem Nerd.
Maravilhoso.
Do dia 30 de outubro a 5 de novembro, rola a temporada do terror na Cinemark com A Própria Carne. É pra gente testar o nosso coração, né? Eu não, porque eu curto filme de terror, mas Mas nosso amigo Vidani, por exemplo, se borra todo, vai testar o coração ali pra apoiar essa produção nacional, produção Jovem Nerd. E olha só, não é só filme, hein? Porque pra comemorar tem drink especial de A Própria Carne no Fantasmagoria Bar em São Paulo. Ele é feito, olha só, Leozito, você que é um apreciador. Feito com vodka, Belvedere, vinho do Porto Rubi, laranja e Grenadine, que eu não sei o que é, mas deve ser uma delícia. Finalizado com espuma de gengibre. Ele tem um sabor doce e cortante da tentação. E os nossos amigos aqui do marketing escreveram ainda. É um fim que queima por dentro. Olha que delícia.
Caramba.
Quem pediu o drink da própria carne ganha um par de ingressos pro filme também, tá? Então vai lá no Fantasmagoria Bar aproveitar esse drink maravilhoso. E não é só apenas isso. Porque além de drinks deliciosos, tem também um hambúrguer delicioso com promoção na Seven Kings. Comprando o hambúrguer O Velho, inspirado no nosso querido filme, você ganha um ingresso pra assistir o filme no Cinemark, mas tem que correr, porque é por tempo limitado. Tem um Seven Kings aqui perto de casa, vou lá comer O Velho. Você pode aproveitar o drink, o hambúrguer, o filme no cinema. Não pode perder. É um grande evento. Evento do cinema nacional. Evento histórico na história do Jovem Nerd.
Sim.
A própria carne finalmente chegando nos cinemas de 30 de outubro, você não pode perder. Já garante seu ingresso na pré-venda. Tem link aí na descrição.
Queria aproveitar aqui, passar um recadinho de uma parada nova que eu lancei e que eu gostaria de convidar todo mundo aqui, que é a nova plataforma do curso de podcast.
Olha aí, que maravilha.
Você sabe que eu tô desde 2013 ensinando as pessoas, por vários meios, a produzirem os seus podcasts, né? Então, eu tive lá, ainda tenho podcast, que era o Alotênica, depois virou curso de podcast, foram mais de 100 episódios durante 10 anos, teve um livro lançado lá em 2015, já tive curso em várias plataformas, mas eu nunca tive a minha própria plataforma, eu nunca tive um lugar onde eu pudesse montar a estrutura que eu aprendi a produzir podcast ao longo dos anos, 13 anos aqui já editando o Nerdcast, isso dá pra gente uma bagagem, né, cara?
Eu acho que dá um pouquinho de bagagem, né, você editar o maior podcast do Brasil, né, com 1000 episódios.
É, e a gente aprendeu muito por tentativa e erro, muitas das ferramentas que a gente usa hoje em dia não existiam quando a gente começou e tal. Então, agora eu tô em sociedade com o meu querido amigo Gabriel Tuller.
Olha aí.
E a gente montou a nossa própria plataforma. A gente tem agora o curso de podcast. São 18 módulos. Já tem 42 aulas.
Olha que legal.
E vem mais aulas por aí ainda. E a gente tá ensinando lá pela primeira vez tudo que a gente aprendeu. Eu tenho 17 anos de experiência, desde que eu criei o Radiofobia em 2009.
Uhum.
O Tuller tem muita experiência em vídeo podcast, porque ele ajudou na época que o pessoal foi montar lá, galera do Flow, do Podpah, quando começou o MesaCast, o Tuller ajudou essa galera a montar essa estrutura deles lá. Então nós dois juntos, vamos juntar, vamos ensinar o povo a fazer podcast em áudio e vídeo.
Olha aí que legal.
Todos os perfis de produtor. Tem aquele que não sabe nada, pode começar a jornada do zero. Aquele que já tem e quer melhorar. A jornada do podcast corporativo. A gente tem lá módulos ensinando coisas que ninguém nunca ensinou. Por exemplo, como que registra uma marca, como que abre uma empresa, como é que você trabalha e ganha dinheiro produzindo podcast, que é uma coisa que, né, tem espaço pra todo mundo.
E é legal que esse curso aí, você tá abordando o aspecto do vídeo também, né, Léo, como podcast.
Exatamente. A gente tem, por exemplo, módulos sobre estrutura de hardware, estrutura de software, então, pra áudio, mesa de som, microfone, fone de ouvido e tal. Pra vídeo, tem também a parte de câmera, iluminação. Já tem 42 aulas logo de entrada e a gente aqui tá fazendo uma promoção de lançamento e preço especial para os ouvintes do Nerdcast. A gente tá dando 150 pila de desconto.
Olha aí que beleza, hein? Aí sim.
Curso de podcast.com.br/Leozito pra não ficar... Eu vou ter o link personalizado lá. Os primeiros 100, eles vão ter acesso vitalício, vão ser membros fundadores, têm acesso a um grupo exclusivo de alunos e a gente vai fazer também um workshop pra esses primeiros 100, ensinando ensinando a ganhar dinheiro com podcast.
Muito legal, tô vendo aqui que já tem até uma introdução à inteligência artificial, então tá super mais do que atualizado, e é legal você ter sua plataforma, né, Léo?
Sim.
Porque você vai atualizando aí conforme a tecnologia vai mudando e tal.
Aí eu mando uma mensagem no grupo de alunos e por e-mail pra todo mundo fica sabendo que tem uma atualização lá. Então, a gente tá muito feliz com a nova plataforma, a interface tá muito legal pra todos os dispositivos ali, com design responsivo, dá pra assistir no celular, na TV, no tablet, enfim. Tá muito legal, tô muito orgulhoso desse projeto. Então, quem quiser, vai lá e garanta R$150 de desconto, link no post.
Isso aí, cursodepodcast.com.br/leozito, vai lá, não perda. E se você quiser pular essa leitura de e-mails, pode pular para...
21 minutos e 13 células cinzentas.
Muito bem, cacete de agulha aqui, Léo. Temos uma galera, hein, que acho que ficou acumulando aí durante algumas semanas. Então Sim. Vamos lá para leitura rápida e dinâmica, agradecendo aqui esse pessoal que salvou vidas doando sangue. Você pode salvar vidas também, doe sangue. Mande sua fotinho aqui pro cacete de agulha no Nerdcast. Um abraço para Cíntia Rocha, Bruno Vanzella, Arthur Plodzi, Felipe Gustavo De Bastiani, Isaac Nogueira, Gabriele Amorim, João Gregório Neto, Igor Romão, Humberto Fracaroli, João Vitor Gonçalves da Silva, André Rosken, Ferraz Ferreira, Carlos Leonardo Alves Machado, Leonardo Quintana, André e Kátia Prieto, Ramses Augusto Siqueira, maravilha, Samuel Lacerda, Carlos Maruno, Leonardo Melati, Edivando Meira, Saulo Silva, José Félix Júnior, Andréa Santana Dantas, muito obrigado, galera, pela sua doação. E aproveitando aqui que temos pedido, muito importante aí, você que pode ir doar, doe em nome dessas pessoas aqui, porque elas estão em situação de emergência, então é muito importante que você possa ajudá-las, tá? Tem mais detalhes aí no post, mas falando aqui, pedido de doação de sangue para Maria Ediné Rosken Ferreira, no Hospital Universitário de Vassoura, Rio de Janeiro. Tem pedido de doação também aqui pro Joelson Rodrigues Pinto, para o Banco de Sangue da Santa Casa, na Rua Marquês de Itu, 579, na Vila Buarque, aqui em São Paulo, próximo ao metrô Santa Cecília. Então, ó, você que pode, vai lá, doa em nome dessas pessoas, fala que você tá doando em nome delas, que elas estão em situação de emergência.
Anderson Rocha, 43 anos, professor universitário, Minas Gerais. Olá, pessoal do Nerdcast. Antes de tudo, parabéns pelos quase 20 anos. 23 anos de Jovem Nerd pela marca incrível do episódio 1000. É uma conquista impressionante que só reforça o quanto vocês fazem parte da história da cultura pop e da vida de tanta gente, inclusive da minha. Comecei a acompanhar o Nerdcast no episódio 184 sobre Tarantino.
Caraca.
Descobri num fórum de cinema que eu frequentava na época. Sempre curti muito conteúdo, mas confesso que às vezes rolava uma frustração ao perceber visões mais fechadas em relação a questões sociais. Com o tempo, porém, deu para notar as mudanças. Imagino que experiências pessoais tenham pesado bastante nesse amadurecimento diante de alguns temas e sei que isso deve ter gerado críticas de quem preferiu ficar preso à mesma mentalidade de antes. É o pessoal que costuma dizer até hoje, né?
Já não são mais os mesmos?
Pô, graças a Deus, né, gente? Você é o mesmo que você era 20 anos atrás? Aí, reflita.
Saudade do Nerdcast raiz.
É, puta merda. Por isso ouvi o episódio... Ah, isso é sobre o episódio 999, Brilho Eterno de um Nerdcast com Lembranças. Que título maravilhoso esse.
Exato, né? Porque nós tivemos aí o melhor de 1000 Nerdcasts com 1000 minutos, né? Então Não tem leitura dessa, a gente leu do 999.
Do 999, exatamente. Afinal de contas, foram ter um programa de 16 horas, né, Mal? Então...
Jesus.
Essa foi delícia demais. Viu?
Parabéns, Léo Lopes.
Eu vou fazer um bastidores da edição desse podcast qualquer dia, mas tudo bem.
É, o tanto de pessoas envolvidas.
Todo mundo. Nossa, foi... É. A gente pode escrever um outro livro depois, né? Vai sair um agora. A gente escreve um outro livro contando como que foi esse processo. Muito bem. Por isso, ouvir o episódio 999 e a autoanálise que vocês fizeram foi tão marcante. Esse olhar pra trás cristaliza o processo de transformação de vocês. Como ouvinte, também mudei muito ao longo desses anos e me reconhecer nesse movimento foi algo importante. Muito legal. Nesse mesmo período, fiz mestrado mestrado, doutorado, virei pesquisador e professor, olha a carteiradona, e até publiquei um livro sobre cultura nerd.
Olha aí.
Estudei o que significa ser nerd, as origens e história desse fenômeno, suas representações na literatura, no cinema e na televisão. Incontáveis episódios do Nerdcast me acompanharam nas viagens entre Maringá e São Paulo para as aulas do doutorado. Foram mais ou menos 130 pousos e decolagens.
Olha aí.
Foi nesse processo, acompanhando o Nerdcast, que passei a me reconhecer como nerd de verdade. Por isso, ouvir vocês refletindo sobre toda essa mudança foi emocionante para mim. Vocês participaram dessa jornada e sou muito grato por isso. Um grande abraço, Anderson Rocha. E PS, gostaria muito de enviar uma cópia do meu livro pro Alexandre Deve, pra redação do Jovem Nerd, mas não sei como. Se houver algum endereço comercial, o pessoal vai entrar em contato, responde seu e-mail aí, ô Anderson. E...
Não precisa entrar em contato, não. Vai lá no Google. Procura o endereço da Arena Magalu.
Arena Magalu, boa, boa, boa.
E mande aos cuidados de Maurício Fátio, que eu entrego pros meninos, tá bom?
Exatamente. Só não deixe de mandar uma cópia exclusiva pro Mal, tá? Que esse negócio de...
Por favor, né? Que eu não sou office boy também, né?
Usar ele só como entregador é sacanagem.
Né? Por favor.
Mas parabéns aí, Anderson. Todos nós, pode ter certeza, não só você, que com certeza esse seu relato, ele representa o que muitos ouvintes do Nerdcast passaram ao longo de todos esses anos, mas a gente pode dizer também por experiência própria, né? Tanto eu quanto o Mal, porque a gente começou como ouvinte, né? Lá em 2012, até julho de 2012, né, Mal? A gente era só ouvinte do Nerdcast.
Exatamente.
E aí eu comecei a editar, o Mal começou a trabalhar também. Já são 13 anos que a gente tá junto com essa galera dentro dessa família Jovem Nerd. Eu quero realmente dizer que pra nós também é um processo de transformação.
Ah, sim.
Diria até que diário, né, Mal? Porque tanta coisa aconteceu e é muito dinâmico, né? Tudo isso, nossa, é uma loucura, né? E a gente, se não se adapta, né? E se não amadurece como profissional, como ser humano, a gente não segue esse ritmo, não fica junto, né?
Exatamente, né? Mudamos aí... O mundo mudou, né? Então nada Sim. melhor do que a gente mudar também junto com o mundo, né, gente? Então, por favor... Próximo e-mail aqui do Aguinaldo Garcês, de Vinhedo, São Paulo, falando que escuta o Nerdcast desde 2006.
Caramba!
Primeiro episódio dele foi o episódio 13, olha aí.
Ó, e outra carteirada aqui, porque ele tá dizendo que ele é dentista. Olha que duas profissões aqui. Dentista e doutor em tecnologia nuclear.
Rapaz, mas olha, que indecisão, hein?
É, exatamente. Eu vou entre extrair um siso e construir uma bomba. É
isso aí. Olha aí. Para o Azaghal não ficar decepcionado, olha aqui, ele já deu a carteirada, sou dentista, mestre em lasers
Nossa.
E doutor em tecnologia nuclear pela USP. Mas não estou escrevendo devido a nenhuma canelada de vocês, mas porque queria contar um fato que me marcou e me deixou muito feliz e que envolveu vocês. Antes de mais nada, me considero um jovem nerd, pois temos a mesma faixa etária, e ouvir os Nerdcasts me fez sentir como estar entre amigos de infância e adolescência. Bom, vamos ao ocorrido, ele conta aqui. Levei minha filha, na época com 11 anos, para uma BGS e fiquei com ela em todas as filas para tirar fotos com as pessoas de quem ela era fã na época. Coisa de pai, por favor, você não fez mais do que sua obrigação. Ao passearmos na feira, ela viu que vocês estavam no palco e, sabendo o quanto eu sou fã do Jovem Nerd, comentou isso comigo. Depois passamos mais uma vez pelo stand em que vocês estavam e tinha uma fila grande para tirar fotos com vocês. Ela me disse pra ficarmos na fila e tirar foto. Mas eu sou meio como Jovem Nerd, meio tímido pra essas coisas e disse que não. Que tinha vindo na feira pra que ela fosse tirar fotos. Mas ela insistiu e disse que sabia que eu queria tirar a foto, pois era muito fã e fez questão de ir comigo enfrentar a fila. Na nossa vez, tiramos as fotos com Alexandre e o Azaghal e ela insistiu pra tirar uma foto minha com vocês. Isso me marcou muito, pois deixou claro um vínculo muito forte de parceria pai e filha, que felizmente temos até hoje. Hoje ela tem 18 anos, Lopes. E mesmo sabendo que acompanho vocês, me manda notícias do site ou do Instagram, comentando principalmente assuntos de cinema. Obrigado, Jovem Nerd, por essa parceria e companhia de anos. Vinda longa e próspera ao Jovem Nerd. O que mais me choca nessas histórias é sempre a passagem de tempo. É um absurdo, cara. O cara foi com a filha com 11 anos, hoje ela está com 18.
Exatamente. E a história é muito fofinha, mas assim, né, Mal? A menina tinha 11 anos, o cara era fã do Jovem Nerd. Era pra ele o tempo todo tirar foto com os caras. Sabe aquela coisa, tipo, agora o Jeff acabou de ser pai, né?
Uhum.
Nasceu o Arthurzinho agora. Aí ele vai lá e compra um PlayStation 5 pro menino.
É, o aniversário de um ano, filho. É um PlayStation 6 pra você.
Olha aí, o meu filho vai ser feliz com esse videogame. Então, querido, né? Sabemos, né, quem é quem na fila do pau. Mas muito obrigado por essa história e realmente obrigado por consolidar a nossa velhice, né? Porque tá ficando difícil.
É triste. Eu lembrei porque a gente parou de ler e-mail.
Então, você viu?
É um choque muito grande, eu não aguento.
É muito, cara, é muito. Agora eu tô fazendo essa vozinha de Guilherme Briggs o tempo todo.
Uhum.
Toda vez que acontece esse negócio, você tá velho, eu estou velho, não é fácil.
É, daqui a pouco vai ser sua voz normal, dá mais uns vai dois ser, anos.
Exato,
aí,
já, exato, já porque a cara já tá, você olha pra minha cara, já tá, entendeu? Então é isso aí, mas tamo junto.
É isso aí, gente. Muito obrigado, fiquem agora com Agatha Christie, olha aí, Lopes.
Exatamente, agora você vai ter que desvendar o mistério.
Você com esse seu bigodinho aí de Hercule Poirot?
Hercule Poirot, exato. Você viu que bonitinha a vitrine? O Randall foi generoso comigo na vitrine, né?
É bom ser amigo do cara que faz a vitrine nessas horas.
Finalmente, olha, se tem uma coisa que foi boa de ficar velho, é que agora eu posso fazer cosplay de Hercule Poirot da CCXP.
Sim.
Confirmado, Léo de Chapeuzinho Coco e Pincenê, aquele óculosinho que põe no nariz, assim.
Olha aí, maravilha.
Estarei ou não, como diz a Legal, de cosplay de Hercule Poirot. Mas se não der certo, pelo menos a vitrine do Nerdcast eu já consegui emplacar.
Tá maravilhosa. Obrigado, Randall. Muito bom.
Valeu, Randall. Beijo pra você.
Pelo carinho que você tem a desenhar a gente.
Muito obrigado. Merci beaucoup, mon ami. Merci.
Dois escritores aqui nesse programa, hein? Lucas e Dudu. Pra mim, não é na Eduardo Spor, é Dudu. Pô, Lucas, fala teu livro aí, cara.
Cara, então, eu publiquei recentemente, agora, no começo do ano, um livro chamado Moeda de Troca. Ele saiu pela editora Rocco, tá disponível aí nas livrarias, enfim, digital, físico, do que você preferir. Ele é uma fantasia urbana, né? É um universo bem, assim, contemporâneo, baseado bem na nossa realidade hoje mesmo, onde a magia existe e ela se chama Troca, porque é meio que uma coisa de troca de elementos, as pessoas que têm poderes mágicos, elas podem alterar os elementos à sua própria vontade, lançar bola de fogo, voar, enfim, fazer um monte de coisa. A ideia é que o que produz a magia é um metal fictício que eu criei para esse livro aqui, que se chama Ox, e ele também é dinheiro. Então você tem que escolher se você vai jogar uma bola de fogo ou se você vai pagar o aluguel, porque os dois não dá.
Ah, é um cigarro na prisão.
É quase isso. E aí você vai acompanhar o meu protagonista, que é um motoboy, cara, precarizado, entregador de aplicativo. E assim, a gente sabe que motoboys são todos milionários, né? Estão nadando em dinheiro, né? Então ele é um cara que ele descobre que ele tem poderes e ele tem que lidar com isso. E ele é meio que um herói involuntário. Ele não quer salvar ninguém, ele só quer pagar as contas e cuidar da filha dele, que ele tem uma filha pequena. No meio desse caos, dessa loucura, da correria do dia a dia, ele vira alvo dos mais poderosos, dos mais ricos, porque ele tem poderes. É basicamente isso.
E é pobre, não pode ter poder quando é pobre.
Não pode? De onde já se viu?
Onde já se viu?
Oh, mas o Lucas tá falando desse livro, eu vou puxar aqui como amigo e fã, eu vou puxar aqui o primeiro livro dele, que se passa numa Curitiba Cyberpunk, que foi o livro que deu pra ele o prêmio Jabuti. Então fica aí também o Jabuti. Que ano que você ganhou o Jabuti, Lucas?
Foi 2022.
Porra, parabéns, cara. Qual o nome do livro que ganhou o prêmio?
Olhos de Pixel. Inclusive, de Pixel. Ele foi, assim, uma das minhas referências pro Olhos de Pixel, que é um livro do Cyberpunk, é o Ozob.
Eu acho que você já... Puta, a gente já falou disso. Não falamos?
Vocês falou. Leram o e-mail. Uma leitura do Lucas, de e-mail. Vocês leram o e-mail meu, cara.
Já lemos teu e-mail, caraca. Muito, muito bom, cara. Parabéns. Que foda, cara. Porra. E Dudu, tu terminou agora... Mais uma trilogia, né? O pessoal agora pode ler.
Desculpa, eu tô viúva de George Osanistes Graco.
Ah, o Léo tá triste que acabou.
Acabou minha trilogia, Dudu. Você fez isso, caralho, pra gente.
Eu
tomei um susto aqui, cara.
Susto também, cara.
Eu juro, cara. Eu pensei, de onde vem isso?
Eu tô chorando, sou viúva de Geórgia.
É Deus fã, Dudu.
Ah, pô, mas o Léo dessa vez foi bem estilo Agatha Christie aí, cara. Me surpreendeu, né? Não, cara, hoje, bom, terminei a trilogia do Santo Guerreiro, vai sair o box agora em outubro, né? Mas eu não quero fazer esse jabá, não, cara. Hoje eu quero fazer um jabá pra avisar que o famoso curso, Jovem Nerd, da Jornada do Herói,
Instituto Literária. Famoso.
Famoso curso da história da Jornada do Herói está de volta, né? E dessa vez vai ser online. A gente vai começar em novembro aí, junto com o Tchau Cabelo, que faz o mini pós-literário comigo. E aí a gente ensina a galera a estruturar o roteiro de um livro e tal. E no final ainda vai ter uma publicação de uma antologia com a galera. Então, quem quiser participar do curso, né? É só falar comigo nas redes sociais ou então acessar o meu site, eduardospor.com.br. Um curso que, com muito orgulho, a gente anunciou aqui lá pelos anos de 2009, cara.
Eu estive na primeira turma.
Pois é, cara.
Caraca, bro.
Foi depois que a gente se conheceu lá na sessão de autógrafos da Batalha do Apocalipse.
Sim.
Logo
sim.
Na sequência eu fiz o curso lá, lembra?
Exatamente, pô. E aí, né, encerrei a trilogia, tava louco pra dar aula, porque eu adoro, né? Eu falei, pô, tem que voltar a dar aula. Só que agora não faz tanto sentido ser presencial. Então vai ser online. Convido todos vocês a participarem. E é isso.
Porra.
Dudu, posso fazer um comentário aí, cara, sobre essa primeira turma lendária?
Claro.
Você, um tempo depois, você disponibilizou o PDF desse material. Sim. Aí no seu site.
É verdade.
E foi um dos materiais que eu estudei quando eu tava começando a escrever, cara.
Oh, olha aí, cara.
Eu não sei se isso é bom ou se é ruim. Porque
porra,
o cara ganhou o prêmio Jabuti, irmão.
Não. Prêmio Jabuti, brother. Lógico que é bom.
Denota que eu tô velho para...
Ah, ah não, isso é verdade, isso é uma verdade.
Mas aí, Eduardo...
Isso aí é só uma constatação da ciência.
Cara, mas eu vou te falar, eu já nasci velho, então tô tranquilo.
É verdade, o cara que não larga Copacabana tem que ter nascido velho.
Não, Copacabana é um lugar pra você... Olha esse livro, hein, Lucas, Cyberpunk, Viver e Morrer em Copacabana.
Olha. Good evening, everybody. This is Hercule Poirot.
Teve um evento da Fox na época daquele famigerado Prometheus 2.
Puta, dois? Existiu um Prometheus 2?
Existiu um Prometheus 2.
Caraca,
é até difícil de acreditar. Eu vou chegar na Agatha Christie, confia. Era um evento em Londres com vários lançamentos.
Tirou onda. Evento em Londres.
Não, foi nesse evento que eu entrevistei o Ridley Scott, que eu mostrei o Ozob pra ele. Ele elogiou pra caramba e achou do caralho e tal. Porque a gente ia ver o filme, o Prometheus 2, e ia entrevistar o Ridley Scott no dia seguinte. Aí eu vi o filme lá na sessão, né, fechada lá. Achei uma merda, que nem o Prometheus 1. Eu falei assim, fudeu, o que que eu vou perguntar pro cara amanhã?
Ele dirige esse filme ou só produz?
Ele dirigiu o segundo Prometheus, o primeiro e o segundo Prometheus, né?
Caralho.
E aí eu decidi falar só da carreira dele no início e do Alien original. E foi do caralho a entrevista. Mas aí o que acontece? Esse evento, como tinha vários filmes da Fox, na época eles iam lançar A Morte no Nilo, aquele agagador que agora virou meme, que tem o cara que fica imitando a Gal Gadot no Instagram, que foi, ah, enough champagne to fill the Nile, que ela é uma péssima atriz, essas coisas.
Enough champagne to fill the Nile.
Uh-huh. E aí, o que tem a Agatha Christie a ver com essa história? Porque o estate, eles chamam de estate, né? Que é tipo o espólio da Agatha Christie, que é regido pelos netos e etc, né, hoje.
Isso.
Emprestou pra esse evento um monte de coisas dela, e eu vi a máquina de escrever portátil dela ali, na minha frente.
Ah, maneiro.
Que ela levava nos trens.
Expresso do Oriente, né?
É, o Expresso, que é onde ela escreveu o Expresso do Oriente, porque ela, de fato, o marido dela era arqueólogo, né?
Isso, segundo, uhum. Sim.
E ele tava no Iraque, direto, trabalhando, e ela pegava o Expresso do Oriente de Paris, quer dizer, ela ia, né, de Londres pra Paris.
Até Constantinopla.
Isso, e aí ela ia de trem pro Iraque, né, pra Bagdá, pra ver o marido, volta e meia, e ela escrevia nessa viagem, e ela escrevia com essa máquina de escrever portátil, e eu vi, é muito emocionante, muito foda ver essa parada ao vivo.
Ah, que legal. No hotel lá em Istambul, cara, né?
Isso aí é uma relíquia, pô.
Não é, cara?
Expresso do Oriente, só pra situar aqui, era um trem que saía de Paris, como vocês falaram, né? Até uhum. A época ainda era Constantinopla. Ainda era Constantinopla na época. Uhum. Foi só depois dos anos 20, né? Quando teve a República Turca, né? Então ela escrevia, como você falou, aliás, uma inovação, né? Você já ter, antigamente, pra você viajar de Paris até, né? O Oriente, levava meses, né?
Porra! Exato!
É. E aí, a estrada de ferro, a gente já falou isso em alguns Nerdcasts, né? Nerdcast de Primeira Guerra, Nerdcast de Belle Époque, falamos sobre isso. E ela escrevia com essa máquina não só no
trem, como também num hotel famoso, que agora eu não lembro o nome, que ela ficava lá, que hoje seria Istambul, que obviamente eu como fã tive no hotel, né, no par de fora, claro.
Que invejinha, hein? Que inveja.
E também, na própria estação, que acho que até hoje, outro dia até botei um TBT no Instagram, eu com a estação atrás e tal, e tá meio desativada lá, mas tem um museuzinho, meio mequetrefe também na estação, mas que, né, do Expresso do Oriente e tal, e tinha todo esse glamour, né, de você fazer essa viagem, de você ir até o Oriente, na época era a última fronteira da Europa, né, pra lá era barbárie, no final do século XIX, entre aspas, né, então todas essas questões, e ela viveu isso, e utilizou essa máquina portátil aí pra escrever, e escreveu muita coisa ao longo da vida, né.
Porra, como escrevia, cara, muito bom.
Esse negócio de museu é interessante na história da vida de Agatha Christie, porque não só ela, como os personagens dela, também merecem museus espalhados pelo mundo, né? Então, ela tem, por exemplo, esse museu que Dudu falou, do Expresso Oriente, do hotel. A casa onde ela nasceu, em Torquay, é um museu hoje, né? Que é gerenciado pelo neto dela, né? E, por exemplo, o Poirot, que a gente vai falar um pouco melhor daqui a pouco, é um personagem fictício, mas existe um museu do Hercule Poirot na cidade que, supostamente, o personagem teria nascido, na Bélgica.
Ah, que maneiro.
E tem um museu com muitos móveis e peças que realmente foram utilizadas em filmes. A série Agatha Christie Poirot, né, ficou 25 anos no ar, são 13 temporadas, e tem peças dos cenários e tal, uma escrivaninha, uma cadeira. O próprio David Suchet foi lá quando terminou a filmagem, né, quando ele terminou, filmou o último episódio, ele foi, fez uma visita, ele gravou um documentário, Bean Poirot, e ele levou a bengala que ele usou durante os 25 anos da série e deu de presente pra esse museu. Os caras chorando no documentário, cara.
A série durou 25 anos, brother?
25 anos, cara. Caraca! De 1989 até 2013.
Mas ininterrupto ela deu uma parada, voltou tipo Doctor Who, que entrou, voltou?
É, ininterrupto assim, tem temporadas que tem 2 episódios, depois 3 episódios.
Ah, tá.
São 13 temporadas no total. Essa série que o David Suchet fez, o Poirot, ela teve 13 temporadas, considerado por nós fãs o Poirot definitivo, a gente vai falar de outros que já interpretaram ele e tal, mas ela foi de 89 até 2013.
Caraca!
E o interessante é que o David Suchet entrou tanto no personagem que ele foi indicado pela família, né, pra fazer isso.
I remember one particular lunch I had with Agatha Christie's daughter, Rosalind, and her husband, Anthony Hicks. And they said to me, we want the audience to be able to smile with Poirot, but never laugh at him. And that's why you have been chosen to play the role.
Uma coisa também que, na história de quem interpretou os personagens dela...
Mas peraí, foram que família, poucos, meu, né? Você falou como se fosse a máfia, pô.
Pela família!
Mas você sabe que tem uma pegada de mafiazinha, assim, no, em termos de do quão fechado era? Porque a Agatha, ela teve só uma filha, que é a já falecida Rosalind, né? Depois que a mãe dela morreu, depois que a Agatha morreu em 1975, todo o espólio dela foi gerenciado por essa única filha. E essa filha, ela era extremamente rigorosa com tudo que tinha a ver com a obra da mãe. Uhum. Então, aprovação de atores pra fazer filmes, aprovação de roteiro pra fazer peças e tal. A Rosalind Hicks, que morreu em 2004, hoje o filho dela é bem mais liberal, o filho dela é bem mais gente boa, autoriza outras coisas e tal. Mas enquanto teve na mão dela, tinha uma pegada meio de máfia mesmo. Só pode se for autorizado, sabe? Alguma coisa assim.
Ah, tipo o Christopher Tolkien.
É, mas era o jeito dela defender o espólio da mãe, sabe?
Mas tava cuidando do legado da mãe, pô.
Esse museu que você falou, Léo, parece com o museu do Sherlock Holmes, né? Acho que é a mesma filosofia.
O do Poirot, sim, é. O do Poirot tem muito a ver com o do Sherlock, exato.
E seria onde, né, com o Sherlock, é onde seria o Baker Street, né, 221B ali, uhum, na,
sim,
na própria
é a mesma Baker Street.
Tá a mesma filosofia. Mas só quero complementar que o Alexandre, pô, assim, ah, mas 25 anos, mas mais ou menos, tal. Ele ficou meio frustrado. Cara, mas segura essa. A peça que tá mais tempo em cartaz no mundo, vocês vão me ajudar, acho que 40 anos, por aí. É uma peça.
A ratoeira?
É, Mousetrap, né?
Mousetrap, exato.
Que em Londres, sem interrupções, né?
Desde 1952.
E é da Agatha Christie, quer dizer, é um roteiro original. Eu tive a alegria de poder, né? E essa peça, muito maneiro, não sei se vocês tiveram a oportunidade.
Eu sei que o Azaghal acho que foi e não gostou, não.
Então, a peça, eu gostei pra caramba, a peça, ela segue, né, não vou, obviamente, eu não posso dar spoiler, porque, na verdade, a gente é proibido, no final da peça, o pessoal, até a brincadeira, falar que você agora é o cúmplice do maior...
Cúmplice, exato.
Segredo do Império Britânico, né, muito maneiro. Sim.
Mas, peraí, rapidão, tem como tu dar, tipo assim, qual é a trama, pra quem não conhece, pra quem tem muito ouvinte aqui que nunca entrou em contato com nada da Agatha Christie, só conhece, né, que é famoso e tal, e os filmes, mas conta um pouco da trama do Mousetrap, sem dar um spoiler.
A Mousetrap segue aquela mesma estrutura dos livros, que é o tipo whodunit, né? Quem matou, quem fez, né? E aí no final é que se revela quem foi, né, Dudu? A peça tem a mesma estrutura, né?
É, sim. É, o que a gente pode falar aí, que a gente até pode utilizar isso pra seguir o programa até por esse lado, é que eu não sei se foi ela quem inventou, mas foi uma das inventoras aí desse chamado crime de quarto fechado, né?
Uhum.
E geralmente os indivíduos ficam confinados e aí segue como se fosse um jogo, porque ali, pô, é um trem, né, como até a famosa história do Expresso do Oriente, que o trem fica parado na neve e tal. O caso da Mousetrap é uma casa, é uma mansão, que também tem uma nevasca do lado de fora e tem um assassinato, tem um crime acontece e todos ali, você não sabe quem são suspeitos, e você fica, né, pensando. Então ela foi uma dessas escritores que começou essa parada. Claro que eu não posso falar o que aconteceu no final, mas é basicamente um crime, não num quarto fechado, mas dentro dessa mansão. E até é maneiro, porque o cara abre a janela e tem todo um, enfim, aquela coisa cenográfica de tá nevando e tal, deixando bem claro que tá ali, os personagens estão confinados. E aí funciona como um jogo.
Mas isso é tipo um termo, né, Dudu? Tipo assim, crime do quarto fechado? Como você falou, esse tipo de história que, puta, quem matou, né? Que é um mistério, tá todo mundo num lugar. O primeiro contato que muita gente tem com isso era, sei lá, jogando detetive, jogo de tabuleiro lá.
Isso, exato.
Coronel Mustard com a chave inglesa na biblioteca, né?
Tipo assim, e essas histórias de, o culpado era o mordomo e tal, tipo assim, esse tipo de mistério onde tá todo mundo confinado, enfim, é uma parada de mecânica de traidor também, né? Tipo assim, alguém ali não é confiável. E daí sai todo tipo de filme que funciona. Por exemplo, o Enigma do Outro Mundo, The Thing, é um filme totalmente crime no quarto fechado, só que o alienígena tá no sangue e tu não sabe em quem é o alienígena, mas é a mesma parada, quem é o alienígena? E tá todo mundo preso, tá todo mundo confinado, então todo mundo é obrigado a lidar com aquele problema. Ninguém pode ir pra casa e deixa pra lá, né? E isso é muito legal.
A Agatha Christie leu muita coisa, ela teve muita referência ainda menina, né? Então, Charles Dickens, por exemplo, o próprio Conan Doyle e tal. Mas uma das grandes referências dela foi o Edgar Allan Poe. E o Poe escreveu um dos primeiros contos de Quarto Fechado, que é o famoso livro Assassinato na Rua Morgue, né? Então, ele escreveu em 1841 esse livro. Então, ela tinha isso como referência e quando criança, ela tinha a ideia de escrever esse tipo de história, né? Assim, os livros dela, os estilos de literatura dela, apesar de existirem muitos livros, inclusive o mais famoso, o que mais vendeu até hoje, que é... Como é que nós vamos falar desse livro agora, né? Porque o nome dele tem a N-word, né, em inglês. O caso dos 10 N-zinhos, né?
Eu não sabia que existia isso.
Ele foi publicado originalmente assim. Esse livro é um livro típico. Foi o primeiro livro
que eu li. Pra mim, é o melhor.
10 anos.
Não sei se a gente vai entrar já nisso. Acho muito foda esse livro, cara.
Foi o primeiro livro que eu li com 10 anos. Com 10 anos de idade, a minha tia, minha madrinha, que tinha toda a coleção da Agatha Christie, Deus atente, tia Leuza, ela pegou e falou assim, quer começar a Agatha Christie? Começa por esse aqui.
Mas peraí, rapidão, me fala uma coisa, o título desse livro é um gíria racial terrível. A história é isso?
Não. O que acontece é o seguinte, 10 pessoas são convidadas a ir para uma ilha para uma festa. Uhum. E nessa ilha começa a morrer uma a uma. Só que nessa ilha, na lareira da sala de jantar, existem 10 estatuazinhas e tem um poema na parede. À medida que cada uma começa a morrer, uma estátua some e a pessoa morre exatamente como era o primeiro verso da cantiga. Aí some uma estátua. Aí morre outra pessoa do jeito que era o segundo verso da cantiga. E some a outra estátua. Então, o nome tem a ver com essas 10 estatuetazinhas. É uma coisa da Inglaterra colonial e tal. Depois se mudou isso. Nos Estados Unidos, foi publicado como 10 Little Indians. 10 índiozinhos. E aí eram 10 estatuinhas de índiozinhos e o poema se referia aos 10 índiozinhos.
Passaram a chamar de índios, né?
10 Little Indians. Exato, 10 Little Indians. E aí depois internacionalizou e virou And Then There Were None. E então não sobrou nenhum.
É, como vai encontrar, se provavelmente encontrando as versões novas.
Né? A versão atual, então não sobrou nenhum, que é o último verso do poema. Então não sobrou nenhum. Esse livro, ele é de 1939, ele é um típico livro de quarto fechado, ele não tem detetive. Existe uma adaptação em série que é maravilhosa em 3 episódios, que é de explosão
explodir a cabeça, adaptação muito bem feita, e ele vendeu mais de 100 milhões de cópias no mundo inteiro. Ele tá na lista dos top 10 livros mais vendidos de todos os tempos. Ele só perde pra Don Quixote em primeiro lugar, Charles Dickens, Um Conto de Duas Cidades em segundo, Senhor dos Anéis em terceiro, O Pequeno Príncipe em quarto, Harry Potter e a Pedra Filosofal, O Hobbit, e depois já vem esse, na lista de livros mais vendidos de todos os tempos.
Pô, cadê o alquimista aí? Cadê o alquimista, Paulo Coelho?
Não tem alquimista. E eu vou te falar que eu sou responsável por pelo menos umas 10 desses números de 100 milhões aqui, porque eu já li esse livro em 4 idiomas.
Boa.
Eu comecei ele em português, eu tenho um livro aqui que a minha tia me deu depois, até hoje. Depois eu li ele como Ten Little Indians, em inglês. Aí depois eu li ele em espanhol e eu tenho ele em japonês. Nossa, que eu li na época que eu morei no Japão. Tá aqui do meu lado na estante, Soshite Daremo Inakunata. E então não sobrou nenhum.
A gente tá começando já com o pé na porta, né, Léo? Porque cara, isso aí é foda demais, esse livro.
Esse livro,
primeiro vamos
esse estilo, né, Dudu?
Vamos às polêmicas primeiro, né? O nome provavelmente mudou lá fora. No livro, não tem nada disso, tá? Assim, é porque a ilha, ela tem um rochedo que parece um rosto de homem com feições africanas.
Isso.
Tem nada disso. Só pra esclarecer. Cara, esse livro, o que é o mais foda desse livro, foi o Léo deu a sinopse e tal, é um quarto fechado no sentido que é uma ilha, né? Só que o elemento, até gostaria de falar mais coisas sobre literatura policial, mas vamos já nesse aqui, porque é interessante. O grande elemento desse livro, que eu acho que encanta mais, é o mesmo elemento que tá presente no Cão dos Baskervilles, que dizem que é o melhor livro do Conan Doyle, né? Pelo menos o melhor livro da série de Sherlock Holmes. Eu não concordo muito, mas entendo completamente. Qual é o elemento? O elemento é você colocar um mistério, mas tão difícil de resolver, que a primeira coisa que você pensa é que é algo sobrenatural. Então você fala só, sim, então só pode estar acontecendo alguma coisa de sobrenatural, fantasma, qualquer parte assim. E você fica nessa, que é o caso do Cão dos Baskervilles. Você acha que é um cão espectral, demoníaco, e depois, obviamente que eu não vou falar o final, mas não é isso, né? Senão seria um livro de fantasia, coisa assim. E tem o poema, né? Que cada um que vai morrendo, você vai lendo uma linha do poema, muito bem traduzido por sinal para o português. E tem uma parada nesse livro que tu vai acompanhando. Fiquem tranquilos, porque assim, eu não tenho nada contra spoiler de livro, mas spoiler de livro policial é sacanagem. Aí já é foda, né?
Ah, não, claro.
É, não. Ainda mais que o livro se baseia todo no mistério, exato.
É. Então, assim, não vou dar nenhum spoiler, mas assim... Mas
você sabe que esse livro ele é tão acompanha... de cabeça, Dudu, que a gente não conseguiria dar o spoiler do final dele aqui.
Sim. Ah, mas é cabeçudo o mistério?
Porque a gente teria que explicar muita coisa pra explicar o final, entendeu?
Não. Se a gente falasse, a pessoa não ia entender. E quando lesse ia... E quando lesse, olha mesmo, eu tô maluco. E quando lesse, ia ficar sem graça a história. Então não tem...
É, a gente poderia falar assim, o seguinte. Quem era o assassino era fulano, mas não, peraí, não. Eu tô lendo até a penúltima página e não pode ter sido essa pessoa.
Foi a Cassia Kiss. Foi a Cassia
Kiss. Foi que matou o Dete Reutemann, né?
Mas, Lução, aí, cara, o que eu acho interessante da história toda é que você vai acompanhando, assim, né? Você fica vidrado no texto, né? Porque você tá maluco pra ver o que acontece. E aí tem uma hora que acontece uma parada que você vê assim, cara, isso é estranho. Mas deixa passar, porque pode ser até um problema de edição, sabe, cara? Do livro e tal. E, meu irmão, aí quando tu vê, esse é o lance que é a chave pra resolver o mistério. Então, assim, foda. Cara, é demais, demais. E também, não sei se o Léo, se o Lucas concorda, até certo ponto, é um livro de terror, cara.
Ele porque... é. O Lucas até recentemente, agora tá em ato, ele tinha um podcast chamado Suposta Leitura, né?
Sim.
E aí ele me convidou pra falar sobre o livro que eu mais gostava na vida. E aí eu escolhi, então não sobrou nenhum. Aí eu perguntei, Lucas, você já leu? Ele falou assim, não, mas eu tô esperando tantos anos pra ler esse livro que agora eu vou ter que ler pra gravar o programa com você. Aí eu li de novo, né, Lucas? E a gente foi gravar e foi de explodir cabeça pra você também, que não tinha lido ainda, né?
Não, eu achei animal. É um livro, eu já tinha lido o outro dela, que eu adoro também, que é o Assassinato no Expresso do Oriente, que depois a gente pode falar um pouco mais.
Vamos falar, tem que falar, claro.
Mas eu saí do Expresso do Oriente com aquela sensação de que essa mulher, ela não vai conseguir me cativar mais do que nesse livro aqui. Mas daí eu fui ler o E Não Sobrou Nenhum, eu mudei, sabe? Você muda o favorito. Não, esse é o favorito agora. Mas é legal falar também que essa edição atual, chama, acho que é E Não Sobrou Nenhum,
isso.
Não é mais nem negrinhos, nem índiozinhos, são soldadinhos.
Soldadinhos.
Os bonequinhos. São soldadinhos de chumbo que ficam ali na lareira. E o poema que faz toda a amarração da história é o mesmo, só trocando a palavra.
Mas aí muda o significado, tipo assim, ah não, realmente era irrelevante.
Mesma de coisa. Jesus, é a mesma coisa.
Ó, vamos lá. 10 soldadinhos vão jantar enquanto não chove. Um deles se engasgou, então ficaram 9. 9 soldadinhos sem dormir, não há biscoito. Um deles cai no sono, então ficaram 8. 8 soldadinhos vão a Devon de charrete. Um não quis mais voltar, então ficaram 7. 7 soldadinhos vão rachar lenha, mas eis que um deles se corta, então ficaram 6. 6 soldadinhos de uma colmeia fazem brinco, picam abelha, então ficaram 5. 5 soldadinhos no fotro a tomar ares. Um foi ali julgado, então ficaram 2 pares. 4 soldadinhos no mar tragou de vez. O arenque defumado, arenque então defumado. Ficaram 3. 3 soldadinhos passeando no zoo e depois o urso abraçou um, então ficaram 2.
Caralho, tem urso na história.
2 soldadinhos brincando ao sol sem medo algum. Um deles se queimou, então ficou só um. 1 soldadinho aqui está entre nós, apenas um, então se enforcou e não ficou nenhum.
Caraca!
O poema é muito maneiro, cara.
E é um poema, assim, cultural da Inglaterra, tradicional. É cantiga de criança, não é uma criação dela para o livro. Já existia isso
na tipo cultura lá. É tipo um Rockaway, né?
Ah, é uma história, já um rolê, já um negócio cultural.
É musiquinha de niná, entendeu? É um negócio assim. E só uma curiosidade aqui, quem não liu, olha, eu tô fazendo escola do Dudu. Quem não liu esse livro ainda, leia, porque o Alexandre falou, ai meu Deus, tem urso e tal, não sei o que tem. Olha, fica com a pulga atrás da orelha só pra você entender a maneira genial como ela resolveu essa coisa do urso. Uhum. É uma das coisas mais de explodir cabeça, né, menino? Sim.
Por quê? Porque eles não estão em um lugar que teria um urso, é isso, né?
Não, não tem urso nenhum, mas tem urso. Não tem, mas tem. Não. É muito foda.
E eu vou te falar, a ideia, a premissa é essa mesmo que o Léo falou, porque eles vão 10 pessoas pra essa ilha, e aí eles notam esse poema, notam, e os 10 soldadinhos ali na lareira, e conforme as pessoas vão morrendo, os soldadinhos vão sumindo.
Ah, eles percebem, peraí, não tinha 10?
É, daí passa a ter 9, passa a ter 8. 9? Né? É. E aí, quando eu tava lendo esse livro, é aquela coisa, né, a gente tenta ficar adivinhando, vamos tentar adivinhar quem que é o criminoso aqui, quem que é o assassino, né? Sim,
a graça é essa, né?
E aí, chegou uma hora que eu falei, putz, eu tenho certeza que é esse fulano aqui. Eu tenho certeza. E aí o maluco morre. Eu fiquei, não é possível. E ele morreu assim, tipo, faltando uns 3 ainda, sabe?
Tu tava muito longe, né?
É. Na série, quem interpreta esse personagem é aquele ator que fez no Hobbit, qual é aquele que se apaixona pela elfa? O sobrinho do Thorin?
Ah, cara, não gostava do nome dele.
É, sabe aquele bonitinho, sobrinho do Thorin? Um que é galãozinho assim?
O anão gatinho.
Nossa, você quer que eu me lembre do anão bonitinho, do anão gatinho.
O anão gatinho, ele faz esse personagem que o Lucas tá citando agora na série, ele é um tipo meio canastrão, meio... Os personagens do Rex, assim, sabe, no Nerdcast de Cthulhu?
Sei. Conquistador, mulherengo.
Exato. Cara, quando ele morre, você fala assim, peraí, eu também acreditava, Lucas, muito tempo, na primeira vez que eu li que era ele.
Ah, tu achei, é esse cara?
É, mas só pode ser, esse moleque. Porque, assim, tem todo um contexto, como fica numa ilha, a história, os personagens estão chegando, alguns no mesmo trem, outros vêm de carro, esse cara passa num carro esporte por outras pessoas, e eles começam a se reunir, quando vai ver, tá todo mundo entrando num barquinho, indo pra ilha. E eles, ah, o senhor não é o capitão não sei de onde? Ah, eu já ouvi notícias sobre o senhor, um veterano de guerra, um não sei o que e tal, mas entre si eles não têm um relacionamento, eles ficam sabendo que o, digamos, o suposto Cicerone, né, que convidou cada um deles, não está, mas vai chegar. Tem um casal, são 8 convidados, mais o casal de funcionários, 10 pessoas.
Porra, isso é muito errado. Quando tu chega no lugar antes do anfitrião, ó, se você chegar numa festa e o anfitrião não estiver na festa, pai, vai embora. Porque isso é errado demais, cara.
Qualquer festa do Rex, por exemplo, o cara traz pra própria casa. Eu não estou de sacanagem, cara. Eu vou almoçar na casa do meu pai, ele atrasa na casa que ele mora.
E ele nunca tá?
Não tá, só chega depois. Ele mora lá.
Good evening, everybody. This is Hercule Poirot.
Uma coisa que eu acho bacana é a gente pensar nessa questão da literatura policial. Ela tem um modelo, né? Que o Léo tava falando aqui, eu não lembro se até foi agora no programa ou nos bastidores. A primeira nerdice dele foi Agatha Christie. Provavelmente ele tava saindo da infância,
eu tinha 10 anos, Dudu. Quando a minha tia me deu pra ler o Então Não Sobrou Nenhum, né? Foi o primeiro livro que eu li com 10 anos. E dele veio depois o misterioso caso de Stiles. E eu tenho um negócio que é o seguinte. Deixa eu confessar aqui antes de você continuar seu raciocínio. Eu preciso ler as coisas na ordem cronológica, eu tenho um toque.
Eu também.
Eu preciso ler as coisas na ordem que elas aconteceram. Por exemplo, Hercule Poirot, o personagem preferido, eu sei que o último livro dele, a gente vai falar daqui a pouco, se chama Cai o Pano. Eu nunca li esse livro, eu tenho medo de morrer e não ter lido esse livro, porque eu não terminei de ler todos os livros até chegar nele ainda. Então agora, recentemente, eu vi o documentário pra poder gravar esse Nerdcast, eu revi o documentário, e até comentei com a Nath, que é a minha esposa, falei assim, amor, a gente tá vendo junto as 13 temporadas do Hercule Poirot, que ela também é muito fã. Eu falei assim, a gente tem que acelerar, e graças a Deus que eu tô saudável, porque eu não quero morrer antes de ler esse livro, mas eu não posso esperar ter 80 anos pra ler esse livro.
Isso aí.
Então, na época que a minha tia me deu, por isso que eu fiz aqui a interrupção do Dudu, então não sobrou nenhum, ele não faz parte. Ele tem vários livros da Agatha que não tem um personagem recorrente. Esse é um deles. Quando eu li O Misterioso Caso de Styles, que é o primeiro livro do Poirot, aí eu me ferrei, porque eu passei a ter que ler dos 33 livros dele na ordem. E eu não acabei ainda.
Mas você não se importa... Eu, por exemplo, eu prefiro ler na ordem de publicação, porque aí eu sigo o raciocínio e desenvolvimento do autor, ou da autora, entendeu?
É na ordem de publicação mesmo, ali, o dela.
Ah, tá. Não.
A única coisa é que lá no meio, ela tem um ou dois livros que conta um pouco de como que... Mas aí ela tem uma introdução, que é contando a origem dele quando ele era policial na Bélgica. Então, é um livro assim, meio que de reminiscência, sabe? Mas você não quebra a ordem do negócio.
Não, eu sei, mas, por exemplo, é isso que eu tô falando. Um exemplo, acho que muito legal desse negócio de ordem de ler ou de consumir as paradas, é fácil do nosso público caçar, é tipo Star Wars.
Sim,
entendeu? Claro. Aí tem a galera que fala assim, ah, tu vai começar com o episódio 1, 2 e 3, que aí tu vai ver a história, sabe, na sequência, mas assim, existe uma diferença no resultado da percepção. Quando você já sabe quem é o Darth Vader, quem é o Luke Skywalker, etc., e você vai e conhece essa história, é diferente. Não tô falando que uma é certa e outra é errada, mas é diferente a forma como você percebe a história.
Mas então hoje você começaria pelo episódio 1?
Não, jamais. Eu prefiro na ordem do autor, entendeu? Porque aí eu acompanho o raciocínio, o desenvolvimento...
Ah, tá. Então 4, 5, 6, depois... Ah, tá. Ok. Entendi. Como ele pensou quando escreveu, né?
E isso, mesmo que ele vá mudar coisas e... Por exemplo, Tolkien, quando ele escreveu Os Seus Anéis, ele foi e alterou, ele, o editor dele, eles alteraram capítulos do Hobbit pra dar mais importância pro Um Anel, que tinha zero importância como a importância que ele tem nos Seus Anéis. No Hobbit, era um anel mágico, que ele ficava invisível, que ele roubou do Gollum. E aí, depois dos Seus Anéis, eles foram e alteraram certas coisas pra criar uma ligação um pouco mais, pra dar um pouco mais significado da importância do anel, que agora ele era tudo, né, na história que ia se seguir, né. E aí, eu acho que você não conhecer a versão original, não é nada demais. Você perde alguma coisa, mas se você é fã do autor, entendeu?
Sobre Star Wars, eu vou aconselhar a ver, da seguinte ordem.
Lá vai, eu já sei.
Star Wars, primeiro, Império Contra-Ataca, Retorno Jedi, e depois você vê Caravana da Coragem. Você não precisa ver nada do que eu disse.
Boa, Dudu.
Você fica tranquilo, sem problema nenhum.
Ó, o Dudu, eu preciso conquistar o Dudu, porque o Dudu, ele é um cara esperto, e ele falou assim...
De novo, a história do Andor, cara.
Exato. Tipo assim, e aí o Dudu falou assim, eu não vou ver, eu não vou me encantar por essas paradas de Disney, não. Beleza, o Dudu tava certo. Mas Andor é outra parada, compadre.
Cara,
é
legal, no André final, é em algum momento... É a história do Mandalorian também, né?
Não, Mandalorian é outro rolê, Mandalorian.
Não, mas todo mundo falava bem do Mandalorian até que deu merda.
Não, acabou, já tá feito, acabou, fechou Andor.
Andor é um drama político, cara.
Mas no
é
final, o Mandalorian não vacilou?
Vacilou. Não, e vai continuar vacilando, vai ter um filme agora do Mandalorian.
Mas o Andor já tá fechado, porque ele liga no Rogue One, que liga com Uma Nova Esperança, então já tá fechado, não tem mais o que contar.
Dudu, olha, eu ressignifiquei tudo, Dudu. Pra mim, hoje, Star Wars são uma preparação pra você ver Andor.
Olha aí, isso é sério, hein?
Você vai ressignificar e daqui a pouco você vai tá achando ruim.
Não é. Esse não é. Fechou. Já fechou, Dudu.
Tudo que eu já falei nesse programa foi assim, você pega lá Nerdcast de Indiana Jones 4. Eu já naquela época, falando, isso é uma merda. Ah, todo mundo achando bom pra caralho.
Eu sei, mas não é, mas Andor não.
Tudo que eu falo, confia.
Não, Dudu, não. Você não pode, você tem que ver pra você poder fazer. Vamos lá. Agatha Christie.
Isso tudo foi porque eu queria contar que sim, já deu pra perceber, foi minha primeira e é a minha nerdice mais longeva, né? Porque eu trago até hoje.
Por que eu peguei esse fio aí? Pra dizer o seguinte, que justamente a literatura policial, por ser, né, isso tem a tradição de ser um jogo, como eu tava falando antes, ela te recepciona quando você tá entrando na literatura adulta. Você tá saindo da literatura infantil-juvenil e tá entrando em literatura adulta. Então você, é bacana você tentar, aliás, eu nunca consigo resolver os mistérios, mas acho até bom, eu sou meio preguiçoso nesse ponto. ponto. Mas o bacana é isso, quer dizer, você colocar as pistas, né? Então, esse contrato social que você faz, né, entre o autor e o leitor, é o seguinte: eu sou o autor, eu tô colocando aqui, tô te dando um mistério, e eu tenho que te colocar todas as pistas. E com essas pistas você vai resolver a coisa. Um lance que eu acho bacana, e aí chegando finalmente na nossa briga aqui, né, entre Sim. Agatha Christie e Conan Doyle.
Eu sei o que você vai falar e concordo.
Não, eu acho, falar. Eu acho o seguinte, não, acho bem bacana, porque, e agora eu vou até, eu acho que você não sabe não, Bléu, porque eu vou apaziguar a história. Viu?
Oh, é, que bom, Dudu, porque eu gosto tanto de você.
Olha a grande coisa do Sherlock, né? Quando você tá falando de uma história do Sherlock Holmes, a estrela é o Sherlock.
Sim.
O Sherlock
sim.
é a estrela. E quando você fala de um livro da Agatha, os dois são excelentes, isso que é importante. Quando você fala de um livro da Agatha Christie, que é o tema de nossa conversa, a estrela é o caso. Esse que é o grande lance, né?
É, mas se então, não for um livro do Poirot, porque o Poirot, ele é mais ator do que qualquer coisa, né?
Mas,
ele
cara,
é
um... não, mas o Poirot, aí que tá o negócio, né? Com o Poirot, você resolve o caso junto com o Poirot. Esse
que é o pior que não resolve, Dudu. Por isso que eu achei que você fosse falar uma coisa, não, mas... e eu ia concordar com você. Porque o Poirot, não raro, ele tira a solução do meio do cu, que é pescoço em francês. Ele tira do cu, entendeu? Porque você acompanha ele no raciocínio todo durante, seja o companheiro dele, o Hastings, ou a Ariadne Oliver, seja quem for. Você acha que você tá acompanhando, mas você tá sempre 20 passos atrás.
Sim, não, lá lógico.
No final,
não.
Na hora... É porque ele puxa coisa que... Informação que você não tinha, isso?
Não, não é informação que ele não tinha. É porque a bagagem dele, ele traz ali uma coisa, por exemplo, uma xícara quebrada dentro de um quarto. Pra gente que tá andando ali, eventualmente aquilo passou batido. Ele mostra pro Hastings, que é o referencial nosso, né? E ele tá falando, olha, tem um negócio quebrado aqui. Mas você não sabe até que ponto aquilo vai ser importante.
Obrigado, mon ami. The chimney piece of the lamp is broken in two places only, and yet the coffee cup next to it is ground almost to the powder.
I suppose somebody must have stepped on it.
Yes, mon ami. Somebody must have stepped on that coffee cup and ground it almost to the powder. And the reason that they did so was either because it contained the strychnine, or, which is far more serious, because it did not contain the strychnine.
Naquele momento, na cabeça dele, sim, ele já sabe o que aconteceu, entendeu?
Mas, Léo, não, tudo bem, mas muitas vezes, na verdade, né, tem, como você falou, 33 livros, nem todos são iguais nesse ponto. Mas o que ele faz, muitas vezes, ao longo dos livros, é apresentar o processo de investigação.
Isso sim, ele faz.
Isso que eu falo. Então, você tem o caso sendo apresentado. Com o Sherlock Holmes, não, ele vê as pistas, ele, né, e aí, às vezes, desaparece, né, e fica lá pensando, ele aparece com a solução.
Fumando e, ópio, né? E,
não, ópio não fumou, não, cara.
Não é ópio? Por que ele que dava?
Não, no primeiro livro ele tinha um negócio com cocaína, mas...
Ele tinha um negócio com cocaína, ou seja, ele cheirava cocaína, né? Você tá querendo dizer? Porque no, qual é o outro negócio que ele pode ter com cocaína?
Injetava.
Ele pode vender? Tá certo. Ele era um traficante de cocaína, e aí ele virou um detetive.
Não era Baker Street, era Bakery Street, então, né?
O lance é que ele era justamente viciado em adrenalina, em tá sempre com o cérebro funcionando. Então, quando você... ele não tinha um mistério pra resolver um caso e tal, ele ficava do tédio e aí ele partia pras drogas. E aí o Watson, inclusive, né, é dito, inclusive no primeiro livro lá, o Estudo em Vermelho e tal, que o Watson, como médico, foi levando ele a largar isso aí, finalmente largou. Mas eu só falei do Sherlock pra comparar o bacana da Agatha Christie, né, das histórias, seja do Poirot, como da Miss Marple e outras histórias que não tem o personagem principal, você acompanhar justamente o caso. Sim. E você vai acompanhando tal. Então, essa é a grande diferença. Claro que você tem lá o Sherlock Holmes, o super detetive, quase que sobrenatural, o cara super poderoso. Aliás, como a gente falou, não vou ficar repetindo aqui, porque a gente já falou no Nerdcast Sherlock Holmes, que foi realmente um super-herói próprio para aquele período, com o Jack Estripador, aquela coisa toda, a audiência, o público, precisava. Aqui é outra coisa, a Agatha é outra coisa. E aí, a Agatha Christie, como, cara, o que eu acho interessante é que ela é a Dungeon Master daquele mundo dela. Então ela já fez tanta coisa, cara, tanta coisa, que não é só você chegar, isso aqui é o aquela estrutura clássica, né? Que você pega um mistério, aí você tem os suspeitos desviando do mistério. Não, cara, tem todo tipo de coisa. Tem, por exemplo, histórias que todos os suspeitos são assassinos. Uhum. Entendeu? Tem histórias que apenas alguns e tal. Tem histórias que acontece, tem a resolução, aí depois acontece uma parada que a resolução é outra. Tem um plot twist, e depois tem outro. E depois tem outro twist. Só que no primeira resolução você já achava que era esse, porque fazia sentido. Só que esse segundo faz mais, o terceiro faz mais, o quarto faz mais ainda, entendeu?
Exato, exato.
Então, assim, o baile que ela dá é um negócio impressionante, né?
Ela vai brincando com a gente ao longo de toda a trama e, assim, o Poirot tá longe de ser, obviamente, que ele é o personagem principal. Ele
é mais humano, né, Léo?
Ele foi o primeiro detetive que ela criou. Ela leu muito Conan Doyle desde criança, né, Lucas? É que com 8 anos, né, ela já lia Sherlock Holmes e depois ela passou a ler Edgar Allan Poe. Como eu falei, ela se influenciou porque ela foi educada em casa. Os irmãos dela eram todos adultos já. Ela era a única criança em casa. Ela foi alfabetizada pela mãe em casa, né? Então, ela não teve contato com outras crianças. Ela chafurdava na leitura. E o Poirot, quando ela foi publicar o primeiro livro, que foi já foi com 21 anos de idade, que ela escreveu O Misterioso Caso de Stiles. Então, ela criou o personagem Hercule Poirot inspirado, na verdade, tem duas inspirações. Inspirado nos refugiados belgas da Primeira Guerra Mundial, que estavam na Inglaterra, que ela estava observando, inclusive no Misterioso Caso de Stiles, tem essa passagem. E no primeiro episódio da terceira temporada da série Agatha Christie Poirot, que é O Misterioso Caso de Stiles, o Poirot encontra com o Hastings ali pela primeira vez, já na Inglaterra, no pós-guerra, que o capitão Arthur Hastings, eles tinham se encontrado na guerra, na Bélgica.
O Hastings, só pra situar, Léo, é como se fosse o Watson
do Poirot. É como Poirot, se fosse, né? O Watson do, né?
É
do
um Poirot. Coronel, exato. Exatamente.
Um capitão, reformado. Ele se reformou por conta de que ele se machucou, né, na guerra. E aí ele voltou pra Inglaterra. E calhou que ele tava no mesmo lugar no primeiro livro. A Agatha fez essa junção. E ela, quando era criança, ela viu esses refugiados belgas na Inglaterra. E aí, na hora de criar o personagem, ela pensou que ele tinha que ter um nome forte. E ela se inspirou no Sherlock, porque ela falou assim, mas os personagens do Sherlock Holmes é tudo nome estranho, tudo nome, como é que fala, impactante. Sherlock é irmão do Mycroft. E o meu, então, vou chamar ele de Hércules, mas vou tirar o S, porque não é Hercule. Ah, então, peraí, é belga. Ah, ele pode ser um policial belga, que é um desses refugiados. E a cabeça dela, 1000 por hora, criou esse personagem já no primeiro livro, que ela escreveu com 21 anos. Só que uma história interessante, Luque, que você levantou aqui, que ele foi rejeitado, né?
Foi, 3 vezes, cara. Ele só foi publicar O Misterioso Caso de Stiles na quarta editora, que pegou o manuscrito, né? Então, assim, é bom lembrar que até os grandes autores e autoras que vieram muito antes e que são icônicos e clássicos, eles tiveram que lidar com não também, né? Porque, enfim, fazer literatura não é uma ciência exata, né?
Exato. E ela viu aquele senhorzinho, aí ela falou assim, baixinho, 1,62m, cabeça redonda, em formato de ovo, ligeiramente inclinadinha pro lado.
Professor Raimundo, porra.
um olho verde brilhante, aquele bigode com aquela curvatura pra cima, que eu tenho a honra de, aos 51 anos, estar perto de ostentar uma bicota. Eu tô indo, cara. Tô, ó, cabeça de ovo eu já tenho. O bigode tá aqui também. Eu só não
lembro. Léo Lopes faria um bom arco pro arroz.
Tá, olha aí. Olha, muito obrigado. Não, eu tô aqui na minha. Fumo meu cachimbinho, meu charuto. Sempre que ele não fala charuto, mas cachimbinho tem. Já teve episódios e livros dele fumando cachimbo e tal. Mas o negócio do Poirot é o seguinte: até pra fazer um paralelo com o Sherlock, era um ex-policial belga que foi refugiado na Inglaterra pós Primeira Guerra Mundial e ele foi chefe da polícia belga. Essa história não é contada com detalhes quando ele é apresentado pra gente. Lá no meio, depois de 20 e tantos livros, ela escreve uma reminiscência sobre ele, que aí a gente vai entender por que ele não tem uma companheira, porque o coração dele ficou lá com o amor que ele teve na Bélgica, o tal do broche que ele sempre usa, que era um presente, que é esse amor não correspondido, deu pra ele. Mas ele é obcecado por simetria, que na minha concepção é um toque fortíssimo, do qual eu e Frederico Carstens, também conhecido como o Sr. K, sou sofremos.
Exato.
É de manter as coisas estritamente harmônicas e, como se diz,
paralelos, perpendiculares.
Tudo, tudo. Arrumando, assim, de a caneta tá torta, eu sei, porque ela não era pra tá torta. Se eu tivesse deixado aqui, ela estaria reta. E assim, ela não estaria nesse ângulo de 15 graus à direita, não estaria. E o negócio dele é que ele fala duas coisas. Que tudo se resolve com ordem e método, e que as pequeninas células cinzentas, the little gray cells,
the gray cells,
que são the little gray cells, que são responsáveis por solucionar todos os problemas e todos os mistérios, né? Só que nisso, ninguém é Hercule Poirot. Sabe aquela coisa do Homem de Ferro? Quando o personagem lá do Obadiah manda o cientista construir a armadura?
Tony Stark was able to do this on a cave with a bunch of scraps!
Aí ele, I'm not Tony Stark, sorry.
Tony Stark was able to build this in a cave with a bunch of scraps!
Well, I'm sorry. I'm not Tony Stark.
I'm not Tony Stark, exatamente.
I'm not Tony Stark. É a mesma coisa. Hercule Poirot, quando entrou na cena do crime, sabia quem fez. Je ne suis Hercule Poirot. Pardon, exato, entendeu? Excusez-moi. Não é, cara. Ele vai fazendo os paralelos e o Hastings vai acompanhando. O Hastings, na verdade, não é, assim, a gente fala que é como se fosse o Watson, né, dele, mas o Hastings, ele só tá em 8 dos 33 livros do Poirot. Uhum. Na minha percepção, na minha memória falsa, uhum, o Hastings participava de muito mais livros.
É porque ele participa de alguns que são muito icônicos, como, por exemplo, Morte no Nilo, por exemplo, tá presente e tal. Então, vários que são icônicos, ele participa. E a química entre ele e o Poirot é boa.
Aí é muito. A gente se sente muito Hastings na hora que o Poirot, às vezes, dá uma sapatadinha, meio que... Mas como você não percebeu isso ainda? E aí você fala assim, mas peraí, Poirot, eu também aqui lendo não percebi isso ainda, então...
Não, mas aí... Mas tá lá na história? Ou o Poirot tira um Deus Ex Machina e, tá aqui a solução...
Às vezes aparece um Deus Ex Machina, assim, que a gente não percebeu na hora.
É raro.
O que acontece é o seguinte, o Poirot, na verdade, ele é a grande estrela do rolê. A solução da maioria dos livros, ele precisa fazer aquele momento de chamar todo mundo num lugar...
Pra fazer a palestrinha.
É, isso também é um clássico.
Que é esse aqui, o Knives Out agora, essa série de filmes agora lá com o ex-007, que é ótima, o Knives Out, né? Entre Facas e Segredos.
É muito bom, é muito legal.
Muito bom, inclusive tem um novo pra sair aí que eu tô doido pra ver, não sei se já saiu.
Ah, vai ser um terceiro filme dessa série? Excelente.
Terceiro filme, né? Fantástico, ele tá de mullet, tá maravilhoso.
E deve também ser bem inspirado nessas histórias.
Com certeza.
Pra caralho, não, é muito Agatha Christie.
Mas assim, de juntar todo mundo lá no final e falar assim, agora o meu momento de apoderar o Clóvis Bornai do mistério, porque eu vou revelar quem foi que cometeu o crime aqui e tal. Uhum. E ele começa a juntar as peças, começa a falar as coisas, aí ele começa a fazer de vez em quando arremates, que traz aquela coisa que ele mostrou lá no começo do livro, que você ficou com uma grande interrogação com o cara de Hastings, e aí ele faz a ligação dos pontos, e aí você fala Só que ele tira uns negócios do que também, quando ele pega assim e fala assim, eu reconheci que na sola do sapato tinha uma terra vermelha, que é característica de um aumento excessivo de acetato, de nitrato, de não sei o quê.
É, aí não tem como a gente adivinhar.
E ele sabia, porque lá na Bélgica ele tinha vivido uma experiência
assim. Mas é mais raro, é mais raro.
Mas eu gosto, geralmente... eu gosto demais. Mas
geralmente é pela motivação, eles analisam muito a motivação dos personagens. Aliás, uma das críticas que tem as histórias da Agatha Christie, que na verdade eu acho isso uma coisa boa, né? Que são sempre crimes civilizados, assim que você pode chamar, né?
Crimes civilizados?
Cara, mortes são sempre... Mais ou menos,
mas por veneno, coisas assim, né?
Tem muito por veneno, você sabe que pela experiência dela como enfermeira,
exato,
né?
Exato.
Ela manjava pra caramba de veneno, né?
Eu acho que você tá falando que são crimes aristocráticos.
Não é isso, no seguinte sentido, né? No final, por exemplo, eu fiz essa intervenção porque o Léo falou que no final, geralmente ele reúne, né, as pessoas todas, os suspeitos, e aí chega no criminoso e tal. Muitas vezes, você nem tem uma força policial ali que tá, assim, ele não tá no tribunal, né? E aí, quando você revela, às vezes, o criminoso, o criminoso meio que se dá por vencido. Fala, não, é isso mesmo, enfim...
Se não fosse esse garoto...
Esse maldito detetive belga, chamam ele de francês, esse maldito francês, eu sou belga.
Francês, esse bigode gigantesco, respeitoso.
Exatamente. Tem um pouco disso, eu não vejo isso como problema, né? Mas existem esses autores, enfim, acadêmicos, que até criticam nesse sentido, daqui não parece muito a realidade, né? Do mundo crime e tal, enfim, não vejo problema nenhum. Mas tem esse encontro no final, né? Que ele analisa muito mais as motivações. E que eu acho interessante também é até o Poirot como um personagem até levando para coisas filosóficas, né? Tem uma cena muito maneira no, num desses livros, né? Que é o Morte no Nilo, se eu não me engano, que tem uma personagem que tá para cometer um crime e tal, e ele deu uma fala com ela de uma maneira, falou só, se você fizer isso, você vai estar passando uma fronteira que não dá para voltar atrás. Você já fez muita coisa, mas o assassinato é uma fronteira que você não tem como voltar. E aí, né, são conversas interessantes e tal, para dizer que a literatura é mais profunda do que a gente pensa. Não é só esse jogo de gato e rato, esse jogo de encontrar, mas também tem coisas além. Outra coisa que eu acho maneiro, já que a gente também tá falando, agora eu tô lembrando do Morre no Nilo e várias outras histórias, isso impressiona até para quem escreve a capacidade que a Agatha Christie tem de caracterizar os personagens. Porque você pensa que tem, por exemplo, histórias que tem, às vezes, cara, 10 personagens, né? Como Assassinato no Expresso do Oriente, 14, 15 personagens que podem ser suspeitos, estão nesse crime de quarto fechado, e você não tem um ator ou uma atriz para viver. Aí, quando você tá no audiovisual, você vê, você bate o olho, você sabe quem é.
Exato.
Na literatura, é difícil, cara. Então você tem que dar uma voz específica pro personagem.
Sim.
Cara, isso é um trabalho...
Hercúleo!
Pode mudar o bloco, pode mudar o bloco.
A gente tá falando muito do Poirot como o grande personagem icônico dela, mas eu queria só bater de novo na tecla.
Pô, Luquinha, me ajuda aí, cara.
Poirot
não, querido.
Poirot.
É a mesma coisa que chamar sábio de luz de espada laser. Não faz isso, irmão.
Ô, Léo, o Anakin chamou o lightsaber de espada de laser.
Ah, mas o Anakin não é exemplo para ninguém.
Alexandre, que meu filho ataca para os
E muito dessa habilidade dela, assim, ela não era uma escritora formulaica.
Apesar dela ter criado uma fórmula, né?
Não, sim, mas o que eu quero dizer é que mesmo dentro dessa fórmula, ela se desconstruiu ao longo da carreira dela. A gente ficou aqui um bloco inteiro falando de um dos favoritos de todos os tempos dela, que é o E Não Sobrou Nenhum, e não tem o Poirot nele,
não
entendeu?
Tem, exato.
É um livro que você vê assim, pô, ela poderia...
Não tem detetive nenhum, na real,
não,
né?
Não tem nenhum. Então, ela, assim, achou a mina de ouro, criou um personagem icônico, passou a vida inteira escrevendo esse personagem, certo? Ela poderia muito bem, se ela fosse menos habilidosa, ter se acomodado em só escrever livros com o Poirot e pronto. Sim. E teria dado certo pra ela do ponto de vista, assim, de sucesso financeiro e reconhecimento. Mas ela não ficou só nisso. Ela experimentou outras coisas também. E mesmo dentro desse gênero do whodunit, né, do quem fez isso e do mistério de quarto fechado, mesmo dentro desses gêneros icônicos, ela também desconstruiu coisa pra caramba, assim, nos livros dela, assim, de propor ideias novas, por isso que ela era tão aclamada. E a gente não comentou, mas ela fazia parte de um negócio que é a Era de Ouro da Ficção Policial, que foi ali nas décadas de 20 e 30, né? 1920, 1930, que já existia, obviamente já existia romance policial antes disso, mas foram nessas décadas que eles deram um boom, assim, do ponto de vista comercial, de muita gente escrevendo, muitos leitores ávidos, e isso não só permitiu que ela, é claro, que o talento dela e a habilidade dela conta muito também, mas isso não só permitiu que ela tivesse espaço pra fazer sucesso, como permitiu que ela tivesse uma meta inacreditavelmente absurda de escrever 2 livros por ano. Aí, Dudu.
Nossa, o cara falou que eu que tava alfinetando. Toma.
É coisa de escritor com escritor aí, né? Eles que se entendam.
É. Não, mas eu não falei pra alfinetar, eu falei pelo desespero. Eu entendo.
Sim, Dudu. Claro. É a pressão editorial em cima, né? Contrato, né?
Eu tô tentando lembrar um livro que ela escreveu em 3 dias. Tô tentando lembrar o nome, também.
Caraca.
Tem isso.
Porque a Agatha, ela era uma mulher de superlativos, né? Da quantidade de livros que ela escreveu, ela só não ganha da Bíblia e de Shakespeare. Foram 4 bilhões de cópias vendidas até agora, sabe? Então, é uma coisa absurda. E isso que o Lucas tá falando, a gente fala muito do Poirot e também a Miss Marple, Miss Jane Marple, que é uma senhorinha, que é uma das principais detetives, mas ela teve só 12 livros com a Miss Marple. 12 livros e 20 contos.
Só 12 livros, só 12.
É, não, assim, pra quem escreveu 88 livros...
Exato, é sinistro, mano.
Entendeu? 12 são da detetive, e é legal você falar, o Lucas também puxar, porque o método da Miss Marple e o método do Poirot, como detetive, porque ela não é detetive, ela é uma senhorinha que fica lá em St. Mary Mead, fofoqueira. O primeiro livro, muita gente não gosta. Ela é uma véia fofoqueira, ela é aquela véia, a dona Vamércia, né, que fica lá, ô Carlos, quem que tá passando aí na janela, sabe a véia da janela? No primeiro livro ela é assim, depois ela muda isso, e a Miss Marple se torna uma senhora extremamente habilidosa em analisar o comportamento das pessoas, que é uma maneira muito bonita de chamar a fofoqueira, né? Analisando o comportamento das pessoas, né?
Eu só queria frisar essa cifra que o Léo falou de 4 bilhões de livros vendidos. 4 bilhões.
Então,
quer dizer... Caraca, é super
dá pra comprar um lanche aí, né, Alexandre?
Dá pra comprar um negocinho, né?
Puta merda, cara, é muita coisa.
Só pra adicionar um parênteses ao que o Dudu falou sobre o livro que ela escreveu em 3 dias. Ele se chama Ausência na Primavera e faz parte de um grupo de 6 livros que ela escreveu com pseudônimo, que não saiu com o nome dela. Que
de Mary Westmacott, né?
Esse aí mesmo. E não é um livro de mistério. Faz parte de uma outra fase dela aí.
Me lembra pelo nome em inglês, que eu acho que é Absence, uma coisa assim.
Absent in the Spring, né?
Isso, eu acho que é isso, é. Eu acho que em português é ausência, eu acho, se eu não me engano. Então foi isso.
Ela,
enfim, whatever.
Não, é importante, porque ela quando...
Eu não li, mas escreveu esse livro em 3 dias.
Então, né? Mas é importante isso não aí, só pela rapidez, Dudu, mas pelo fato de ela ter tido, e muita gente não sabe, um outro pseudônimo literário ao longo da carreira dela, que foi depois do segundo casamento. O primeiro casamento era com Archibald Christie, da onde veio o nome, né? Mas se você ver os livros dela até ela morrer, o nome dela, ela assinava como Agatha Christie Mallowan, que é o nome do segundo marido.
É aquela coisa, ela já era uma escritora super consagrada, de romance policial, e aí tem aquele negócio, né? Tipo assim, de, ok, ela tem um sucesso, ela viu o sucesso dela em vida, ela recebeu financeiramente por isso, é ok, é o que todos nós queremos, né? O que a gente deseja pra todo mundo, que todo mundo tenha o seu sucesso e chegue lá de alguma forma. Mas chegou um momento que ela queria experimentar outras coisas do ponto de vista artístico e ela sentiu um receio, assim, não é que assim alguém proibiu ela, o editor dela não deixou, não, ela tinha nome pra fazer o que ela quisesse. Se ela batesse a mão na mesa e falasse não, vai ser assim, ele ia publicar o que ela mandasse. Mas por um receio dela mesmo, por uma preocupação dela com a própria carreira, ela criou esse pseudônimo de Mary Westmacott pra experimentar outros livros, que não são policial, são livros assim mais de drama, que vão trazer às vezes uma história. A Rosalind, a filha dela, anos depois ela definiu esses livros assim como, abre aspas, histórias agridoces sobre o amor, assim, entendeu? Uma coisa, um draminha meio mais trágico, de romance, assim, uma coisa muito diferente.
Eu entendo a posição porque ela era muito marcada pelas histórias policiais e etc e tal.
A rainha do crime, pô.
É, e você consegue até entender, né, tipo, putz, mas ninguém vai entender que eu não quero, as pessoas vão ver meu nome e vão esperar, né, esse tipo de história e pode ser que a minha nova fase, essa experimentação, não consiga nem ter boa vontade do público, né, pra, ah, não, mas não é uma história de mistério, de crime, etc, não quer saber, porra, é essa, entendeu? Então, esse negócio dos pseudônimos é uma parada super compreensível, né, que os autores tentam, porque o nome passa a ser uma marca, né?
Claro, sobretudo na literatura, cara.
Exatamente, né, quando o nome fica maior do que o título, né, na capa do livro, né, você já entende que a pessoa tá procurando algo daquele autor e etc, e nem sempre tem a compreensão do público de poder ser tão eclético assim, né? O público vai estar muito focado naquilo que ele espera, né, do autor.
E não só isso é totalmente compreensível, como ela conseguiu manter a identidade verdadeira em segredo do público por quase 20 anos, e só depois foi revelada, assim.
Caraca, impressionante.
E olha só pra você ver como é que ela era habilidosa, mais uma vez, né, batendo nessa tecla de que ela era muito boa no que ela fazia, e também a produção dela era muito acelerada, porque ela quer fazer uma experimentação artística diferente do que ela estava acostumada a fazer, e dessa experimentação saiu 6 livros, não é um só, entendeu? São 6 livros, tá ligado?
Caraca, brother.
Esses livros, eles são nessa pegada mais dramática. Dramática sim, né? Um romancezinho meio agridoce, que não necessariamente tem um final feliz, às vezes tem uma pegada mais contemplativa. É um negócio assim, nada sangrento.
Eu,
nada,
por exemplo, nada... nunca li nenhum deles.
Não, eu também não li. Eu sei só de pesquisar. Aqui no Brasil, a gente tem desses 6 livros da fase Westmacott dela, tem 4 publicados.
É, não são todos publicados também.
É o Retrato Inacabado, A Ausência na Primavera, que é esse que o Dudu comentou mais cedo, que ela escreveu em 3 dias, O Conflito e Filha é Filha. Dizem, né, o biógrafo dela fala bastante, que os livros dessa fase aqui têm inspiração direta em coisas da vida real dela, em frustrações, em momentos da própria trajetória pessoal dela, assim. Então talvez seja, sim, o momento da carreira dela que seja o mais perto de uma quase biografia, de uma autoficção, talvez assim, mais próximo disso, sabe?
Ela podia se dar ao luxo, porque é essa coisa, né? Escreveu em 3 dias o livro, pô, então tudo bem, né? Eu se escrever em 1 ano, tá bom, pô. Escreveu em 3 dias.
Leonel é rápido, Leonel escreve rápido.
Mas em 3 dias, acho que ele não chegou nessa marca, não, cara.
Não, ele já foi 3 semanas, mas 3 dias, não.
Good evening, everybody. This is Hercule Poirot.
A gente tem que contar uma história aqui que tem a ver um pouco antes do divórcio do primeiro marido, da qual o Luquinha manja pra caramba, que é o seguinte.
Chamou de fofoqueiro, Luquinha. Chamou de fofoqueiro, Luquinha.
Oh, cara.
Mas ele é mesmo. Um dos principais mistérios é ela mesma ter desaparecido.
Pois é, que história é essa do desaparecimento dela?
Ah, ela, cara, sumiu em 1926. Ela sumiu porque o marido dela, o Archibald Christie, ele traía ela. Isso não era público. Mas ele era infiel e tinha uma amante. E ela descobriu, ela sabia quem era essa amante.
Ah, olha a fofoca aí, olha, essa fofoca é braba.
É, olha aí, já soltou o ok, ok, veja.
Porra.
Ela já era publicada na época, né, já era uma autora, já. Ela não tinha noção, assim, na verdade ela não tinha ainda uma fração do sucesso que ela tinha, né, mas e ela inclusive nem sabia que ela era tão famosa, que na época, assim, você não tinha muito essa coisa de números, de vendas e tal, era muito mais confuso e tal. Então teve essa parada que não se sabe, assim, tem essa especulação que hoje em dia é mais aceita, que ela tava sendo traída pelo marido, tal.
Certeza absoluta que ela ganhou na loteria. Nada explica ela ter sumido assim. Ganhou na loteria, eu falei assim, eu vou sumir. Vou a gente já falou, se a gente sumir, se morrer, vai ter corpo. Se sumir, é que a gente ganhou na loteria. Exatamente.
Mas olha só, ela ia ganhar depois, na verdade, né? Porque justamente, o que acontece é justamente isso, ela some, e aí a Inglaterra toda...
É, mas ela some assim, vamos contar um negócio. Ela tinha as empregadas da casa e tinha uma secretária pessoal que cuidava da filha dela.
A babá. Secretária, pessoal, é nome de babá?
É babá da filha. É uma governanta, era governanta, né? Quando essa babá sumiu, ela foi, deu um beijo na filha e saiu de casa e não avisou ninguém. Deixou a filha em casa, ficou só as empregadas lá, não tinha tal da babá.
Vou comprar cigarro?
Ela deu um perdido,
sumiu. O famoso, vou comprar cigarro.
Não, mas ela não avisou.
Caraca!
Não avisou.
Não falou pra ninguém, sumiu.
Foi embora.
Perceberam no dia seguinte, cadê a Agatha? Entendeu? E aí teve comoção, porque ela já era, como o Dudu e o Lucas falaram, ela já tinha um sucesso, né? Bons contratos de publicação, os livros já vendiam bem. Pra quem escreveu 88 livros, morreu em 1975. Em 1926, ela ainda teve depois mais 49 anos de carreira, já tinha escrito uns 15 livros já, entendeu?
Mas ela não tinha noção, Léo, da fama dela. Não,
tudo bem, mas a gente sabe hoje, né, que pra Inglaterra, caraca, desapareceu a Agatha Christie, entendeu?
Foi uma comoção absurda, cara. As buscas em torno dela, assim...
Ela tinha muito leitor, muito fã já.
Peraí, mas ela tava casada ainda?
Tava, com Archibald Christie.
E aí, ninguém chegou pra aí, caralho, cadê ela?
Então. Chegaram, ele também não sabia. Esse que é o também, ponto.
Exato.
Ele falou, não sei.
É isso. Não sei. Aí que começou o manhunt, né, atrás dela.
É porque ela desapareceu desse jeito, assim, beijou a filha, foi embora, não falou nada pra ninguém, e assim, desapareceu completamente.
Sem deixar rastro, não tem, ninguém viu.
E foram encontrar o carro dela, não muito longe de Londres, né, numa cidadezinha, muito perto de uma cidadezinha sudoeste de Londres, chamada Guildford, numa encosta íngreme assim, só que não tinha sinal de acidente, não tinha vidro quebrado, não tinha sangue.
Largou o carro, que nem o Belchior.
Largou o carro.
Mas peraí, antes de contar que encontrou o carro, porque enquanto encontraram o carro, já dias depois dela ter sumido, e já tinham começado a criar as teorias da conspiração. Então, assim, a polícia, mais de 100 policiais procurando ela, pela primeira vez na história da Inglaterra, usaram um avião pra encontrar alguém que tava desaparecido. Pra você ter uma ideia. Um avião.
Caraca, é muita marketing de guerrilha do livro novo dela, cara.
Cara, a mídia se... Mas escuta só, você vai adorar isso aqui. A mídia sensacionalista começou a dizer, por exemplo, que ela tinha matado o marido e fugido.
Mas o marido tá vivo, brother, como assim?
Não, mas nessa mídia... época não tinha internet,
irmão. Olha, é fake news aí, tá ok? Essa coisa aí, pô.
Caralho.
O pessoal fala o que quiser. As duas que tiveram maior repercussão, uma foi essa, que ela matou o marido e fugiu, e a outra, o que você acabou de dizer, que era uma estratégia de marketing pra divulgar o novo livro. Então o pessoal ficava especulando. Aí a sociedade civil, as pessoas, começaram a correr atrás pra ajudar a encontrar ela.
Caraca, que loucura.
Dentre esses voluntários, a gente tinha a Dorothy Sayers, que junto com a Agatha eram uma das quatro autoras que na época eram chamadas de rainha do crime. Uma autora como ela começou a procurar ela, porque ela era amiga, conhecida, né? Então, essa autora aqui no Brasil tem um romance policial chamado Um Corpo na Banheira, que é bastante conhecido, é dessa Dorothy Sayers. Mas o melhor de tudo é que sabe quem mais ajudou na busca?
Eu sei.
Arthur Conan Doyle.
Caraca, brother.
Mas como ele já ajudou, né? Esse que é o melhor de tudo.
Então,
né?
Aí o pessoal falou assim, Conan Doyle chegou. Chegou Sherlock.
Chegou.
Agora vamos saber. Agora não tem como. Agora vamos achar a Agatha em 2 minutos.
Eu quero ver, é, porque inventar mistério é uma coisa. Agora resolver mistério de verdade é outra parada.
Só que o Conan Doyle, ele era ocultista.
Tá, não é ocultista, aqueles negócios do espiritismo.
Daquela época que era muito...
Nessa época era muito, muito gigante na Europa.
Ele tinha essa abordagem menos ortodoxa do que a Dorothy, que foi na parte da investigação. Ele foi até a casa dela, ele pegou uma luva pra levar pra um médium.
Ah, ele foi no negócio de...
espiritual, pra tentar encontrar, entendeu? Com objetos pessoais e tal. O criador de Sherlock Holmes foi nesse rolê.
Caraca, como é que pode? E aí?
Aí acharam.
Não, como assim? Aí acharam? Pelo amor de Deus, não é assim.
Não, aí teve o carro.
Ela tava num hotel, na verdade, né? Ela tava num hotel e aí tinha, inclusive, uma recompensa pra encontrar ela. Acho que era 1.000 libras na época, se eu me lembro, sei lá. Acho que era uma grana. Teve um cara que encontrou. Ele viu ela no globo do hotel e perguntou, Miss Christie. Ela respondeu e aí foi encontrada.
Como é que ela respondeu?
Não sei. Não sei.
Yes! Tem uma gravação rara da voz dela. Ela tem a voz de britânica, aquela voz de oh my god.
All I needed was a steady table and a typewriter. A marble top bathroom table made a very good place to write.
Ah, tem o Masterclass Aprenda a Escrever com Agatha Christie, né? Que fizeram lá uma...
com o AI dela.
Um bagulho bizarro de IA, né?
É, IA, ela falando e tal. É, exato.
Aí que o Neto pirou aí já.
Com certeza. Mas o que acontece assim, ela teria tido, na autobiografia dela, que eu li também, a primeira, né? Ele fala assim, que ela teria sofrido um estado de fuga, ou seja, uma condição rara causada por um trauma, uma depressão e tal, não sei o quê. Que teria sido causada por ela ter descoberto a traição do marido.
Sei.
Sabe por que essa versão é mais sustentada? Porque naquela época, já se sabe hoje que o casamento dela realmente estava em crise, o marido realmente traía ela, o casamento deles era uma merda, e ela foi encontrada num hotel, não foi?
Sim, foi no
ela
hotel.
Ela estava registrada nesse hotel sob o nome de Teresa Neal. Sabe quem era a Teresa Neal?
Amante do marido
dela. Fofoca demais. Mas peraí, quanto tempo ela ficou nessa? Quanto ela ficou sumida?
11 dias desaparecida.
11 dias. Ah, 11 dias. Pensei que tinha sido até mais tempo. Ah, entendi. Caraca, que sinistro.
11 dias de desaparecida.
Não, se fosse mais tempo, ia achar o corpo, né? Não sei.
Maluco. Não, sinistro, né?
E tem uma parada aí que até que... assim, eu vou divergir um pouco do que o Dudu falou aí, de que o cara foi lá perguntar Miss Christie e tal, mas dizem que ela não lembrava quem ela era, e quando o Art, o então marido dela, o cara que chifrava ela lá, ele, quando ele foi lá pra finalmente buscar ela, que ó, falaram que ela tava lá, ela não reconheceu ele, entendeu? Tem uma parada de que ela realmente perdeu a memória, que ela teve um estado de fuga bizarro ali, sabe?
Caraca, que louco. Então ela nem, mas ela não sabia, o que você tá fazendo aqui? Porque ela não sabia explicar direito, é isso?
Não, mas não sabia, não ela soube. Não lembrava que
não sabia como tinha chegado lá.
Caraca, que loucura, nossa.
Depois o pessoal descobriu que ela dirigiu até um certo ponto, abandonou o carro e ali perto tinha uma estação de trem e ela pegou um trem pra essa cidade. E essa cidade, assim, ficava 340 quilômetros de Londres. Era tipo muito longe, sabe?
Interiorzão, né? Foi se esconder no country lá.
Aí,
no
depois disso, ganhou na loteria mesmo, né? Porque em primeiro lugar, não sério, em primeiro lugar ficou famosíssima, mais do que era, vendeu muito livro, se separou desse cara, se casou com outro que foi
esse é um ponto legal, né, Dudu? Porque motivou a separação dela do Archibald Christie, e o casamento com o Max Mallowan, que ela conheceu, depois que ela separou, ela fez uma viagem pro Oriente, né?
Sim.
É, ali pras Arábias, pra Egito e tal, não sei o que tem, e conheceu esse arqueólogo.
Ah, o arqueólogo é o segundo marido. O
segundo marido.
É, o segundo. Que, inclusive, era até um pouco mais novo que ela, inclusive.
Mais novo, ele é um pouco mais jovem.
Eu queria dizer que, então, nessa época foi a época mais produtiva dela, em que ela escreveu as melhores histórias. atores.
Exato.
Então, realmente ganhou na loteria.
Ganhou na loteria.
Saiu com dinheiro, não. Saiu com verdadeiro amor e saiu com uma obra e uma carreira.
Olha aí. Exatamente. Ela foi até o fim da vida casada com o Max, né, que é esse segundo marido. E eles tinham uma relação muito próxima.
Ele ficou viúvo dela, né? Quando ela morreu, ele ficou viúvo.
Nossa.
É, e aí ela escreveu Morte no Nilo, ela escreveu os 6 filmes, por exemplo, que o
Morte na Mesopotâmia,
Morte na Mesopotâmia. Os livros dela, aonde o Poirot aparece na Arábia, aparece no Egito, aparece nesse tipo de exploração, que era muito comum porque, né, eram colônias britânicas, né? Então, é não raro você tá vendo lá um puta sol no Egito, é legal ver isso. Os caras tudo com aquele externo de linho, o sol, né? E, não, por quê? Porque colônia britânica, eles estão ali fazendo, né, as festas, né? Esse filme da Gal Gadot que você falou, olha, é exatamente um desses, né, que foi escrito nessa época, né?
É Morte no Nilo, é, exato.
Morte no Nilo, exatamente. E foi uma época muito, muito, olha, profícua, vou falar essa palavra, foi muito profícua, né, Dudu?
Mas que também é uma história dessa de crime, de, né, o quem matou...
Morte no Nilo é o seguinte, é num barco, né, na verdade, que tá navegando pelo Rio Nilo, justamente acontece o assassinato, não assassinato, é uma mulher que, ela é ex-esposa de um cara, e o cara se casou com outra, e a mulher vai atrás deles, entendeu? Então, cria toda uma história de que, né, a mulher pode matar o cara, e a mulher é uma stalker no nível altíssimo, exato, entendeu, cara? Então, tem essa parada toda do stalker e tal, não vou dar nenhum spoiler, obviamente, mas é basicamente isso.
Então, mas em vez de ser de quarto fechado, ou de trem fechado, esse é de barco fechado.
De barco fechado.
É, ou de ilha fechada, né? É no barco, né?
É, mas mais uma vez, a galera tá isolada num lugar, não pode sair, tá no barco, tá no Nilo, tá não sei o quê.
É, na verdade, assim, varia entre o barco e o hotel, mas tem os passeios e tal, e quando eles acabam indo pra um passeio um pouco mais longo, né?
Isso acontece
aí,
que acontece o crime.
Isso, porque aí não dá pra chegar ninguém, madrugada, noite, não tem comunicação, né? Não tem aquela coisa toda, né?
É um setup muito bom pra história, cara.
O que eu acho engraçado da Morte no Nilo é aquela coisa, né? Você tem os suspeitos e tal, que são os passageiros, né? Mas é engraçado como os funcionários do barco nem são considerados como suspeitos, né, cara? Isso, nesse caso, eu achei curioso, mas tudo bem, a gente deixa passar.
Entendi. No mundo real seria.
Exatamente.
Mas é porque ela tem que reduzir o escopo das interações pra que você possa acompanhar a história, né? Exato.
Exato. Mas tem umas paradas assim, né? Interessantes. Enfim, mas tem isso, né? Que cai nessa coisa que eu falei das críticas e tal, que posso que às vezes pode acontecer, mas eu não vejo muito problema nenhum, né?
Não, você tem que entender com o contexto, sabe? Que tá na mente das pessoas. Até Tolkien, você vai descobrir coisas problemáticas de Tolkien, etc. Mas, cara, mas tá lá. Faz parte da literatura você entender os contextos históricos que existem. A não ser que seja uma coisa imperdoável. Tipo assim, sabe? Monteiro Lobato é um cara que...
Exato.
Era racista pra caralho e não dá pra você relevar isso.
Não, mas eu não tô falando disso. Tô falando no sentido de que tem mais gente no barco, entendeu?
Sim, sim.
Mas só são considerados suspeitos que estão ali. É claro que o cara que é o carregador de coisa, ele poderia ser um dos assassinos, digamos sim, assim, sim, né? É esse que é o ponto. Mas não é considerado porque o staff que interessa ali, que tá sendo trabalhado, é o staff dos passageiros. Não, o
assassinato, né, no Expresso Oriente tem a mesma coisa, né? Você tem as pessoas que são ali, os que são relacionados com a pessoa que eventualmente morre, e você tem os funcionários do Expresso Oriente, né? Você tem o maquinista, você tem o cozinheiro, você tem todo mundo ali,
não,
né?
Eu não lembro, eu acho que o Expresso Oriente, não sei se acho que
tem sim, porque eles estão no meio, na verdade, o trem fica parado numa mega nevasca.
Mas o maquinista não é considerado, não? Não tô lembrando agora.
Não.
Porque eu acho que eles ficam num vagão separado.
Então, eles ficam num vagão, tem a coisa toda da nevasca e tal.
O Expresso Oriente foi, eu vi o filme. Aí, pelo menos, eu posso falar de Expresso Oriente.
Cara, mas só, eu não sei que filme você viu.
Não, eu vi o mais recente, aí, do Johnny Depp.
Você viu com o Kenneth Branagh.
É, o Kenneth Branagh.
Não perdoa o Kenneth Branagh, aquele bigode quádruplo não dá.
Não, você não gosta do bigode? Eu acho legal.
Pelo amor de Deus, bigode quádruplo não, imagina. Ui. Tem que ser duas pontinhas, mano.
Olha, eu lembro que na época do filme, até nesse evento que eu fui, a galera defendia, dizendo que aquele era o Kenneth Branagh, que foi diretor de filmes, né, e tal.
Kenneth Branagh, é o primo da Sônia Braga. Tio da Alice, sabe? Alice Braga? É tio dela.
Ele defendeu que aquele bigode era o mais perto da descrição literal da bigoda.
Ele fala, isso é uma coisa. Outra coisa é a filha de Agatha Christie dizer que o bigode de Sir David Suchet é que era o bigode que a mãe dela...
O bigode? Tá bom.
O Kenneth Braga, ele não tem...
Kenneth Braga.
Ele pode ter o bigode, mas ele, assim, eu nem vi o filme, tá? Não tô criticando.
Eu vi os três.
Não tem o Fisk the Role pra fazer o personagem, né? Mas é, tudo bem, pode ser que o filme seja bom.
Eu gosto do filme.
Não é questão de gostar, cara. É questão de ter a aparência.
Não, eu sei, eu entendi. Ele não tem cara de Poirot, eu sei. Mas é uma bela bigoda. Pelo menos ele compensou no bigode, gente.
É uma bela bigoda, exato. É uma bela bigoda.
O Poirot não pode ser charmoso, cara.
É, exato. Feio, forte e formal.
Não, ele não é, na verdade. Ele é baixinho, bonitinho, mas ele é antissocial. Ele é, sabe, ele não atrai as pessoas. As pessoas, elas se sentem atraídas por ele ser uma pessoa interessante, mas no momento que ele abre a boca, ele tem uma arrogância. É. A inteligência dele é maior do que todo mundo. Não. As pessoas têm um pouco de medo dele.
E faz parte também, em várias histórias, assim, essa insignificância física dele é usada como até uma qualidade, né?
Porque sim, sim, sim.
Muitas vezes, né? Ah, mas o detetive é você? Pô, sabe, o cara se o detetive é um cara da polícia, né?
Então, esse francesinho aí, ele tem que dizer que é belga, pela
isso, enfim, isso faz parte da nick do personagem, né? Os filmes, assim, que eu tô te falando, só tem que tomar cuidado com a trama. Não sei se a trama tá encaixada no que é o livro.
Não, mas tá legal. Filmes, né? Eu assisti, Dudu, e tá legal, tá legal.
Mas eles mudaram o assassino ou é o minha, o Leon?
Não, é o mesmo, porque não tem como mudar, na verdade, você sabe do que eu tô falando, né? Então...
Não, porque o que eu tô falando é o seguinte, porque no Odette Reutemann, eles vão mudar, com certeza.
Vai mudar, claro, vai mudar. E vai ter mais de um, hein? Fiquei sabendo que vai ter mais de um agora. Vai ter um pra TV, um Google Play.
Ah, é?
É.
Porra, mas aí decide quem é o assassino, caralho.
Não, vai ter vários aí, vai ter vários. Eu tô sabendo, mas não sei.
Ah, mas aí tá roubando no jogo também, né?
Porra, você decide, caraca.
É, você decide.
Não, porra, me dá uma solução só, cara. Não inventa várias soluções, não, porra. Brasil! A gente só arranhou, gente, a superfície da história da Agatha Christie, dos livros, etc. Mas, assim, o mais foda disso tudo é que esse universo todo tá disponível. Você pode ler tudo isso. Toda a parte do Nerdcast que a gente não quer dar spoiler, etc. e tal, tá tudo disponível.
Ler e assistir também, né? Porque tem vários filmes, séries.
Tem um monte de filmes já, filmes recentes.
Leia primeiro, por favor.
É. Então, já que vocês são leitores veteranos, qual é a recomendação de vocês? Vocês, pra quem tá querendo começar, por onde começa, entendeu? Pela opinião de vocês, dependendo do que cada um gosta também, né?
Cara, na verdade, eu vou recomendar, não sei se por onde começa, né? Porque a gente já falou aí de alguns que são icônicos, né? Como Não Sobrou Nenhum, né? Como a gente já falou. É, a gente já falou sobre o Expresso do Oriente, que é um clássico aí e tal. Morte no Nilo, tudo, que tem até filme.
Expresso do Oriente também tem filme. Ó, filme último bom, hein? Bom filme. O jogo Detetive, ele era inspirado numa história da Agatha Christie ou era meio que só a vibe da Agatha Christie?
Na verdade, tinha várias, né? O jogo detetive tinha vários casos, né? Sobre, me lembro.
Não, eu sei, mas, por exemplo, Coronel Mostarda...
Tem uma inspiração nisso, né? Assim...
Mas não tem um filme que tem essa galera?
Tem Os 13 Suspeitos, né? Aquele filme antigo.
Então, mas isso é da Agatha Christie ou não é?
Não é da Agatha Christie, mas é tipo uma paródia, né?
Tá meio paródia da parada já.
Isso, uma comédia, whodunit, quarto fechado. Tanto que dos 13 Suspeitos tem aquele ator lá que fez o Columbo, não sei, aquele muito tempo, aquele de jaquetinha e tal, não sei o quê, e dá uma pegada meio comédia, meio charlatão, sabe? Uhum, então, tem essa inspiração.
Com certeza. Por acaso, eu lembrei até de 13 à Mesa também, que é um outro livro dela, um livro muito bom. A gente, assim, são, acho que mais de 80 livros policiais, então, assim, é bem tranquilo. Então, a gente recomendou vários desses. Eu não posso deixar de recomendar o Assassinato no Campo de Golfe. Esse livro, cara, é muito maneiro, e justamente porque ele tem esses twists. Acho que são quatro, não vou falar, lógico, o mistério, mas são quatro twists no final. Quer dizer, o cara chega, você resolve o negócio, você tá satisfeito, realmente faz todo sentido. As pontas se fecham, aí depois tem outro twist, fala, não, cara, não é bem assim, e aí tem outra resolução que encaixa melhor, e depois tem outra resolução que encaixa ainda melhor. Então, esse é um livro que mostra toda a habilidade da Agatha Christie aí.
Tem um filme muito bom, Os Suspeitos, do Bryan Singer, lá de final da década de 90.
Nossa, Kaiser Soze?
Kaiser Soze, é que ele tem dois twists. É tipo assim, você tem... Eu não vou dar spoiler. Assim, o filme já é velho. Mas o filme é espetacular, né? Então ele tem um twist, tipo assim, caraca, tudo faz sentido.
Esse filme, Os Suspeitos, Ale, ele sabia que ele fez eu começar a colecionar DVD?
Ah, então, pô, esse filme é demais, cara. É muito foda.
Eu preciso comprar. E aí eu comecei a comprar DVD. Eu ainda tenho aqui minha coleção de DVD, velho.
Mas é legal porque ele mostra muito essa mecânica de dois plot twists, que assim, o primeiro é assim, caraca, é resolvido o mistério. Era isso, sinistro, puta, fudeu. E aí depois você vê, não era isso. E é maneiro. Porque os dois vertentes do mistério fazem pleno sentido. Só que uma era totalmente totalmente falsa. É muito maneiro, é muito bem feito.
É, eu recomendo sobretudo pra galera que também gosta de escrever, né? Porque é uma aula.
Ah, legal.
É, tem essa coisa de esconder as pistas, que a gente fala muito a questão do ilusionista, né? A gente já falou, inclusive, nos podcasts antigos sobre profissão autora, essa coisa toda. Técnicas como, por exemplo, de você apresentar, né? Você tem o suspeito óbvio. E depois ela faz tudo pra que você desacredite desse cara e no final das contas é óbvio. Sabe como é que é?
Sim, sim.
Então,
sim.
Ela brinca muito com o universo policial. E leia um Sherlock Holmes também. Não
esqueça. Com certeza, né? A gente brinca aqui, mas tem que ler, né?
Cara, eu queria recomendar o meu favorito, que a gente falou bastante dele aqui, mas eu vou falar um pouquinho mais, que é o E Não Sobrou Nenhum. Porque eu acho que ele subverte muitos tropos dentro do gênero. O fato dele não ter, por exemplo, um detetive investigando as coisas, né? A gente falou que não tem o Poirot, mas também não tem detetive nenhum, entende? Então, como é que você vai avançar uma história policial sem, de fato, alguém pra ligar as pontas todas ali? Ela tem uma habilidade muito grande de fazer você ficar tenso desde o comecinho do livro até o final. E esse livro, ele faz um uso muito forte do foreshadowing, né? Porque no poema que tá escrito na lareira ali, você meio que sabe o que vai acontecer. Logo no começo do livro, você já entende, ah, isso aqui, ela tá dizendo como que as pessoas vão morrer aqui nessa ilha, como que esses crimes vão acontecer. E você começa a ficar tenso e você fala, bom, eu sei como é que isso vai acontecer, mas ela te surpreende mesmo você sabendo, é, entendeu? Ela faz você ficar, assim, chocado, mesmo você sabendo assim, entre aspas, né? Porque ela surpreende você, ela leva você a acreditar por um caminho e vai por outro. E eu queria ressaltar também que a gente tá falando de uma autora que começou a publicar na década de 1920, entende? E até hoje, pros leitores que estão começando, não só na literatura policial, não só na Agatha Christie, mas na literatura como um todo. A galera que tá começando a ler agora, ela tem um índice de acerto muito grande pra essa galera que não tá familiarizado com ela. Assim, a galera mais nova, da nova geração mesmo, ela tem um índice, assim, os textos dela continuam fazendo sentido mesmo tanto tempo depois. A gente costuma falar isso na literatura, né? Quando você vai ler um clássico, é muito importante você ter uma contextualização da época, porque às vezes os clássicos, eles estão muito afastados da gente por causa do tempo e do espaço, do contexto social, e a gente acaba não entendendo algumas coisas de primeira. Não é o caso dela. Mesmo a gente estando muito afastado da realidade dela hoje em dia, a gente consegue ler os livros dela e vibrar com o que ela escreveu, entendeu? E ficar totalmente fisgado. Por isso que você vai encontrar, até na galera, assim, adolescente, que tá começando a ler agora, que tá começando a conhecer a Agatha Christie agora, você vai encontrar um índice de sucesso, de agradar esses leitores muito alto. Então, você que tá ouvindo a gente, que ainda, por um acaso, não leu a Agatha Christie, vai sem medo. Escolhe qualquer uma dessas recomendações aqui, que a chance de você gostar é bem alta.
A pessoa não vai achar que, tipo, velho, arrastado, linguagem antiga, essas paradas.
Não corre esse risco, não corre esse risco.
Legal, isso é foda.
Com certeza. E não são só livros, assim, que tem o Poirot e a Miss Marple e tal. Então, o Dudu e o Lucas já falaram, né, de obras que com certeza eu ia falar também. Mas eu quero recomendar aqui O Misterioso Caso de Stiles, que é o primeiro caso do Poirot. Você vai ser apresentado pro personagem, você vai ver ele conhecendo o Hastings, começando o relacionamento deles. Você vai ver um Poirot ainda não famoso na Inglaterra. Ele vai começar a ser famoso na Inglaterra a partir dali. Por enquanto, ele é um refugiado belga que tá ali escondido com os iguais dele, né? Tanto que os amigos dele belga entram num pub pra tomar uns pints de cerveja e ele fala, eu ainda não sou acostumado com os hábitos britânicos e não vai. Aí o cara fala, parece que seus amigos não pensam igual a você. Quando vai ver, todo mundo foi. Nem todo mundo é refinado.
Do you fancy a pint of beer, if there's any left?
No, merci. I cannot yet bring myself to enjoy the English public house. All those bottles of the different size, all in the wrong order.
Doesn't seem to bother your compatriots.
I try to instill in them a sense of order and method. Always they disappear into the public house.
Ele tendo começando a vida dele ali. O Assassinato de Roger Ackroyd é um livro obrigatório pra você entender bem esse método, como é que funciona do Poirot. Mas eu quero indicar aqui um livro que não é de nenhum detetive famoso, que é um livro chamado Por Que Não Pediram a Evans. É um dos melhores livros de todos, que tem dois jovens, Bobby Jones e Frank Derwent, que são atrapalhados, caem nas armadilhas dos inimigos. Eles não tem nada a ver com o rolê e de repente eles se veem querendo, ou precisando, na verdade, não é tanto querendo, precisando solucionar esses mistérios. Os quatro grandes, o Homem do Terno Marrom, que são duas histórias M.O.N., que são da dupla, que a gente acabou não falando aqui, é Tommy e Tuppence, que são um casal no primeiro livro, eles são amigos, depois eles casam, ainda no final do primeiro livro, eles casam, têm filhos, e tem só cinco livros com esse casal. Mas eles são engraçadíssimos, é tipo uma dupla, assim, sabe, a gato e o rato, assim, o negócio que um tem uma química muito legal com o outro. Então, pra você ler, não precisa começar pelo primeiro, não precisa ir pela ordem, pode ler N ou M, é o nome do livro. E eu quero recomendar demais, se você tiver acesso aí, dá pra procurar pela internet, a série Agatha Christie Poirot, com 13 temporadas, que Sir David Suchet interpretou.
É bom demais.
Durante 25 anos. Joga no YouTube agora, acabando esse Nerdcast, joga no YouTube Being Poirot. Being em inglês, né? Sendo Poirot, se tornando Poirot, e você vai entender como que foi a transformação desse cavaleiro da ordem, né? Cavaleiro britânico, ele é um Sir também, né? Cavaleiro britânico aí, e um ator fantástico. Se você não sabe quem é David Suchet, ele é o ator que fez o
Poirot, porra!
Não. Se a pessoa que tá assistindo aqui não sabe quem é Poirot, ele é o ator que fez o sequestrador do avião em Air Force One, com o Harrison Ford.
Não, peraí. Não, esse era o Gary Oldman, maluco.
O sequestrador do avião?
É o Gary Oldman.
Não é o Gary Oldman.
Num casa R$100 agora no show.
Sério mesmo? Eu tinha certeza que era ele.
Aí, tá vendo? Já ficando velho, a memória vai embaralhando. Será que ele fazia parte da... Ele não é o chefe. O chefe é o Gary Oldman. Agora dá um Google aí, meu amigo.
É outro filme.
Eu já estou aqui o seguinte, ó. Eu tenho o bigode de Hercule Poirot, eu tenho a cabeça, mas me faltam as pequenas células cinzentas, né? É isso.
E se vocês forem a Londres, né, cara, não deixem de assistir, né, de ver a peça, né, a Mousetrap, que tá lá há 40 e poucos anos, como vocês falaram aí.
Essas recomendações são ótimas, se vocês forem...
O Azaghal não gostou, que ele não me escute, ninguém manda isso pra ele, por favor. O Azaghal, ele é um cara, meu irmão, que ele foi convertido ao francês, cara. O cara odiava a França.
Exato.
Agora o cara manda foto, tô em Paris, quer dizer, então é natural que o cara não goste de Londres. Então, assim, esse que é o problema. Faz todo sentido não ter gostado, cara. Quem te vê, Azaghal.
Não é?
Eu quero pedir desculpa pro ouvinte do Nerdcast, quero pedir desculpa pros colegas aqui da bancada, da mesa, ilustres jurisconsultos, que, na verdade, o David Suchet fez o sequestrador do avião no filme Momento Crítico com Kurt Russell.
É bom demais esse filme, hein?
Com Kurt Russell e o nosso amigo, como é que ele chama lá?
Steven Seagal.
Steven Seagal, cara. Então, desculpem, a minha memória tá pior do que eu imaginava.
Good evening, everybody. This is Hercule Poirot.
Eu queria trazer aqui duas curiosidades. Uma com relação a ela e outra com relação ao Poirot. Na verdade, a primeira tem relação com o Poirot também, que é o seguinte. O último livro do Poirot se chama Caio Pano. A última história de Poirot se chama Caio Pano. Ela foi publicada em 1975, um pouquinho antes da morte da Agatha. Mas ela foi escrita 40 anos antes e foi mantida num cofre para que ela só fosse publicada quando a Agatha estivesse perto de morrer.
Como assim? Por quê?
Para não acontecer... aconteceu com o Conan Doyle, cara, que matou o Sherlock Holmes e ele foi obrigado a trazer o Sherlock Holmes de volta. Isso, na verdade, eu não li em lugar nenhum, tá? Mas, assim, eu especulo. Porque isso é bem comum, cara. Aliás, inclusive, existe um livro e um filme que até... Isso é tão clássico que brinca com isso, que é o Misery, cara. Louco Obsessão.
Louco Obsessão, né? Stephen King. Que a Louco Obsessão é Stephen King, que virou filme... Kathy Bates ganhou o Oscar pelo filme.
Filme maneiro, filmaço.
O cara era meio que um Sidney Sheldon, um escritor desses romances de banca de jornal, essas coisas e tal.
De banca, né?
Sim. Ele tá numa, esquiando, né? E aí ele se machuca e aí quem salva ele, cuida dele, é a maior fã bizarra stalker dele. E, enfim, aí ele vai sofrendo na mão dela, né? Porque ela é uma fã maluca.
Não, ela prende ele.
Prende ele, quebra as pernas dele quando ele tá melhorando, pra ele não ir embora, essas coisas.
Obriga ele a reescrever.
O final, porque ela tava puta, exatamente, porque tinha matado a Misery, né?
Sabia que tem um filme da Agatha Christie com esse... Não é exatamente assim tão violento, né?
Uhum.
Tem a ver com isso, porque primeiro respondendo a pergunta do Alê, foi pra evitar que o Poirot fosse explorado depois que ela morresse. Por isso que ela escreveu a morte dele, o último livro que ele morre. Ela escreveu na década de 40, mas ele ficou guardado no cofre de um banco e só foi lançado em 75, então...
Mas ela tava ok com isso? Ela falou assim, não, eu quero que guarda essa porra.
O quê? Não, foi ela que mandou, a ordem expressa dela.
Foi ela que mandou, ah, tá.
Foi no ela Banco Suíço, né? Ela falou, guarde num banco, não sei se foi no Banco Suíço.
Então, ah, então não vale, eu só quero o Banco Suíço. Eu quero entrando naquele negócio...
Aquela, mas ela não fez isso.
Cela, e aí pegando o negócio...
Mas ela não fez isso só com o Poirot, ela fez isso também com a Miss Marple. Ela escreveu também A Última Aventura da Miss Marple, que é Um Crime Adormecido, foi publicado em 1976, por 30 anos também. Ela escreveu e foi mantido como sigilo num cofre de um banco e tal. Uhum. Mas o que eu queria falar aqui do Poirot também, de curiosidade, é que é o seguinte, ele é o único personagem da ficção que teve o seu obituário num jornal real. No New York Times, assim que saiu, cai o pano e o Poirot morre, tem o link aqui, inclusive, do New York Times, tá lá o link da reportagem com o facsímile da capa, ele sai na capa do jornal, no canto inferior direito, e depois dentro tem uma reportagem completa, escrito lá, Hercule Poirot is dead, famed Belgian detective, uma matéria no New York Times de 6 de agosto de 1975.
Que legal.
Lamentando a morte do, como se fosse uma pessoa real, né?
O Hercule Poirot tem uma placa no gabinete de leitura do Museu Britânico falando, Hercule Poirot passou por aqui, o Sherlock Holmes tem. Tá aí,
cara? Ah, cara. Começou a briga.
Mas o pessoal da cidade da Bélgica, onde o Poirot teria nascido, acredita que ele realmente nasceu ali. O documentário Bean Poirot, que eu indiquei, ele tem ali um resumo de como foi, né, que o David Suchet interpretou o Poirot por 25 anos na série Agatha Christie Poirot. E ele começa com ele filmando o Caio Pano, filmando a morte do Poirot. E aí ele filmou o Caio Pano, o Poirot já tá doente e tal, não sei o quê, filma esse aí. E foi deixado um último capítulo, o Dead Man's Folly, pra ser gravado por último, pra terminar em alto astral, porque o último da série mesmo é o Caio Pano quando ele morre, né? David Suchet, se você assistir esse documentário, tem ele no YouTube oficial lá pra você assistir, chama Bean Poirot, você vai ver como ele entrava no personagem de um jeito que, quando colocavam o bigode nele, ele mudava o jeito de andar, ele mudava o jeito de falar, ele mudava o tom de voz, e ele era o Poirot. Tiravam o bigode, ele voltava a ser. Tem pausas da gravação que ele tá ainda caracterizado, montado, falando com o diretor. Não é o ator falando com o diretor, é o personagem conversando com o diretor. É muito legal.
Ladies and gentlemen, that is a wrap of Poirot after 25 years.
Thank you. Thank you. I would like to say to you, thank you for having me. I have enjoyed all the little adventures that I have solved. To you all, au revoir. Merci beaucoup.
E aí ele vai, uma hora de documentário, uma hora e pouquinho, aonde ele vai contar como é que foi a construção dele nesses 25 anos, como é que vai se desapegar de um tamanho e importância que teve na vida dele, acompanhar por 25 anos, é um casamento isso, né? E ele vai pra essa cidade na Bélgica, aonde o Poirot teria supostamente nascido, né, o personagem. Ele tem museu lá, tem a casa que o Poirot nasceu, ele tem certidão de nascimento, cara. O personagem tem certidão de nascimento e ele é considerado celebridade na Bélgica, entendeu? Então, aonde que nasceu o Sherlock Holmes, Dudu? Vamos lá, vamos fazer a trivia agora.
Aí, caraca. Aí, Dudu.
Onde nasceu o Sherlock, ele tem certidão de nascimento aí, Dudu.
Pois é, cara.
Quero saber agora aí, da imagem aí da certidão dele, pô.
Pior que agora você me pegou, cara. Sou fã do Sherlock Holmes, eu não sei onde ele nasceu. Claro que a resposta óbvia é Londres, mas eu não sei mesmo, cara. Eu não sei nem se isso foi colocado. Vou até procurar.
Você sabe que eu tava falando nesse negócio da trama que você falou do personagem e tal, teve um filme dele que foi feito pra TV chamado Murder by the Book, não é baseado numa história dela. O Poirot foi interpretado pelo ator Ian Holm. O Poirot ganharia vida e ele confronta a própria Agatha Christie porque matou ele no Caio Pano. Aí o personagem tenta pegar o manuscrito do livro, porque ela escreveu o livro, o personagem nasceu na vida real. Aí o personagem falou assim, você tá me matando, eu quero esse manuscrito, você não vai me matar. E o filme é sobre isso, entendeu?
Excelente.
É muito legal. E uma curiosidade, quem quem tiver curiosidade, joga no Google Poirot coreano e Poirot japonês, por favor. Pra você ver, porque o filme, ele tem os filmes todos, os livros e os filmes, assim como eu falei que eu li, né, Soshite Daremoi Nakunata, que é o Não Sobrou Nenhum em Japonês, tem filmes também, obviamente. E os filmes são interpretados por atores japoneses.
Que maravilhoso.
Interpretando personagens ingleses e belgas e franceses. E o Poirot é o japonesinho de bigodinho.
Puta, maravilhoso.
Com a cabecinha redonda. É maravilhoso, cara. É muito bom.
Ela foi toda engenhosa, né, de planejar a morte com bastante antecedência, a morte do personagem, e colocar no testamento pra que ele nunca pudesse ser trazido de volta. Coitada, não trouxeram ela de volta, né? Na IA. Não conseguiu se proteger.
É, mas não foi só na IA, não, viu? Porque depois que a Rosalind morreu, que é a Rosalind, a filha dela, que eu falei, ela era realmente a rigorosa. Depois que ela morreu, o neto, que hoje tem autorização e tal, ele deu autorização pra que uma escritora chamada Sophie Hannah escrevesse duas histórias póstumas, não, mas duas histórias apócrifas, né? Do Poirot, né? Então saiu Os Crimes do Monograma e depois Closed Casket. É,
Nossa senhora, cara. Isso é uma sacanagem.
Um em 2014 e outro em 2016.
Meteu o conto do cara, da morte do cara, por 40 anos no cofre, e aí pronto, chega lá e alguém vai.
O neto autorizou, acho que, né, boleto pra pagar, né?
Então, mas é isso, cara, sempre vai cagar, alguém vai cagar o rolê.
É. A melhor frase pra isso, eu escutei do Marcelino Freire, que é um dos maiores escritores brasileiros que tem, que é: herdeiro, herdeiro, por que não morreste primeiro?
Este Nerdcast foi editado por Radiofobia, podcast e multimídia.